Welcome to Vortex. Please, close your eyes.
Começou agora a Agenda Cultural, eu sou o Rafael Moreira, eu tô aqui com Marabadi.
Poxa, vocês devem estar revoltados, porque vocês queriam tanto o Flávio pra esculhambar o Flávio, e entrou o Rafael, que vocês odeiam mais ainda.
Que deselegante.
É isso aí. Dominei essa porra aqui. Tô aqui também com o André Quirano.
Em todos estes anos nessa indústria vital, esta é a primeira vez que isso me acontece.
Agora o único representante da tristeza aqui é o Jackson Good.
Que também não fui expulso, não. Vinícius, chupa.
E detalhe, seu ofendido pra cacete, né, seu Vinícius? Pelo Jackson, não vai?
Bom, eu tô aqui também com o Carlos Brito.
Fala aí, galera, tudo bem? O que sobrou de mim hoje, né?
Nós sodomizamos o Carlos Brito, vamos contar.
Essa frase do voto aqui não é muito boa, não, cara.
Não vai passar no teste da farinha mesmo, mas tudo bem.
E pra fechar, o nosso integrante leite com pera, Pedro Lobato.
Cara, essa porra nunca vai morrer, sério?
Não, cara, você é o Felipe Neto do Vortex.
Que leite com pera? Explica isso, que eu não escuto o mesmo programa, quero saber.
É porque ele é criado a ovo maltino.
Essa galera é tudo filho da puta, é isso aí.
Ele não conhecia o Costinha, Mário. Ele não sabia quem era o Costinha,
caralho, cara. Olha,
tem gravado.
Imperdoável isso, hein?
Tô me difamando, cara.
Tô falando que você bebe leitinho morro na noite, é isso?
É, isso que eles estão falando. Não acredito, por favor.
Cacete, meu Deus do céu.
Ele é o garotinho juvenil aqui da trupe, né?
Beleza.
É aquele tipo de prisão que acabou de entrar, né? Carne fresca, né?
É.
Tipo, pega o sabonete ali, meu filho, entendeu?
Ele é o babyface.
Transportar pro futebol, é sub-20.
Já tô avisado, não vou pegar o sabonete.
Ele Pedro Babyface.
Vai preferir ajoelhar e cair de boca no cacete, é isso?
Bom, vamos começar aqui então, que tem coisa pra caramba pra falar. Pra começar, então, vamos falar de teatro, Mário.
Já que ele tá nesse clima animado, né, que nós estamos aqui hoje, bem animadinhos, eu quero indicar duas peças de teatro que eu sei que vocês não vão assistir mesmo, porque vocês odeiam teatro, mas eu tenho que indicar. Uma é o Sou Roberto. Tipo, Sou Roberto não é que eu sou o Roberto, é Sou de música Sou Roberto. Fala, caralho, Roberto sim, é o Roberto Carlos. Por quê? No final dos anos 60 e nos inícios dos anos 70, o Roberto Carlos, ele dá uma virada assim, aqui troço do rock, da Jovem Guarda, e ele faz músicas meio estilo soul, que... Não sei se vocês vão lembrar, que é um pouquinho também dos anos 70 que o Tim Maia fez também, né? Aquela coisa
Exato.
Meio influência da música negra, coisa toda.
Logo que ele volta dos Estados Unidos, né, Mário?
Exatamente, cara. E aí tem aquela coisa meio Motown e tudo mais. E o Roberto Carlos lançou uns 3, 4 discos assim, bem legais. E aí, o que acontece? Um grupo de músicos aqui no Rio de Janeiro montaram um espetáculo teatral. Todos os cantores, com exceção de uma menina, são todos negros. Tem uma banda tocando. E eles tentam fazer estilo aquele do Cláudio Botelho e o Charles Miller, que foi o Beatles no Céu Diamante, que eles pegam todas as músicas dessa época do Roberto e fazem como se fosse um viés narrativo. Tipo, não tem uma história por trás, um draminha. As músicas que vão fazendo a história, as próprias músicas, uma vão encaixando na outra, tipo, o cara tenta pegar a mulher, leva um toco da mulher, daqui a pouco a mulher que leva um toco, que são as letras das próprias músicas do Roberto Carlos. Então vai seguindo assim, é uma hora de espetáculo, porra, é muito bacana, é muito legal. Não é brega, porque as músicas estão todas sendo tocadas nesse estilo soul. Então eu recomendo o espetáculo, é muito legal, deve ir pra São Paulo daqui a alguns meses, e vocês nerds deveriam levantar o rabo e assistir alguma outra coisa, entendeu?
Onde?
É porque só ficam pensando em lobisomem, vampiro,
zumbi
e cavaleiro medieval, só pensam nisso, se tiver essa porra aí eles vão assistir, entendeu?
Ou alienígena, não esquece os alienígenas.
Alienígena, tá certo.
Botar o Roberto Carlos lá de barbinha e espada na mão, vai todo mundo ver essa porra.
É o rei Roberto, né? Mas tá onde o...
Ai, caralho!
Rei Roberto é ótimo, né, cara? Ele tá passando no Teatro Leblon, que fica ali na Conde Bernadotte, no Leblon, e o espetáculo é até cedo, tipo assim, acho que é 6:30 PM, quinta, sexta, sábado, domingo, propositalmente, porque a maioria das pessoas que vão são as pessoas idosas, senhores de idade, então 6:30, todas as velhinhas da van estão lá pra assistir o espetáculo, entendeu?
E depois tem que voltar pra clínica rápido.
É, só tomar o soro, né, senão vai. Mas é bem legal, cara, a banda é com teclado, saxofone, guitarra, baixo, bateria, é bem interessante mesmo. É dirigido pelo Renato Vieira e pelo Cláudio Figueira, e ó, vale a pena, cara, é bem legal mesmo. E o outro espetáculo, já que vocês não vão assistir esse do Roberto Carlos mesmo, já que vocês gostam de comédia, de humor, é um espetáculo do Gabriel Lochar, que vocês devem conhecer. O cara é mágico e ao mesmo tempo faz stand-up comedy.
Eu vi esse cara no Jô Soares.
Muito bom, excelente.
Muito tá bom, muito bom
mesmo. E, inclusive, esse espetáculo ele é dirigido pelo Leandro Hassum. Leandro Hassum, pra quem não conhece, é uma da cara metade lá do Nós na Fita. Aquele programa lá, que é o programa Os Caras de Palco, passa todo domingo à tarde, tem o Marcos Melling, que é o magrinho, e tem um gordinho, que é o Leandro Hassum. Gente boa, meu amigo. Leandro Hassum dirige o espetáculo, e o Gabriel, o cara, manda muito bem, porque ele faz mesmo mágica mesmo, com as coisas de serrar o cara ao meio, sei lá o quê. Faz muito bem feito, e faz tudo com humor, bastante humor, muito engraçado, leva a gente pro palco, sacaneia, tanto que esse espetáculo ele não passa no horário normal, ele é tipo 11:30, meia-noite, horário mesmo do vampiro. E só vai jovem, entendeu? Vocês vão sentir em casa, vocês nerds, nesse espetáculo, porque é bem engraçado, ele brinca com muita coisa de cultura pop, ele fala dessas coisas também, de Senhor dos Anéis, enfim. O espetáculo é muito bom. Deve estar indo pra São Paulo daqui a um tempo, se já não teve em São Paulo, não sei, porque esse cara tá em cartaz já no Rio há muito tempo, há uns 2 ou 3 anos, diz que ele viaja de vez em quando pelo Brasil. Não percam. O nome do espetáculo é Como é que Pode? Já é interessante pelo nome, como é que pode? Então, são as minhas 2 dicas de teatro, uma com
uma
mágica.
Pra jovem, uma pra velho.
É, e um pra breca. É
eclético, né?
É, é porque é um tá no horário dos velhos, o outro tá no jovem. Você pode sair de um e pro outro.
Não, olha aqui, você pode 6:30 assistir um, que é, só tem uma hora de espetáculo, acaba às 7:30. Aí você vai ver o Homem de Preto, Mib às 9:30, acaba às 11:00 e pouco, você vai ver o Gabriel. Você pode ver um filminho nerd no meio dos dois espetáculos ainda.
Pronto, faz sua noite cultural. Guia cultural do Marabade.
Garanto os dois espetáculos vão ser melhor que o Homem de Preto, hein?
É como é que pode?
É como é que pode o nome. Como fosse uma interrogativa. É uma... Como é que pode, entendeu? O nome do coisa.
Tem cartaz aonde, mano?
Tá passando no Teatro Leblon, mas agora foi pra Barra da Tijuca. Ficou... Já Leblon não. Tava na Gávea, no shopping da Gávea. Ficou no shopping da Gávea há 6 meses, sucesso retumbante. Teatro lotado esse horário da noite. Impressionante. Começa 11:30, 15 pra meia-noite, espetáculo. E lotado. Acaba 1:30 da manhã. O cara faz um espetáculo longo, mas bem interessante, engraçado. E agora foi pra Barra da Tijuca. Está no Teatro dos Grandes Atores, uma coisa assim.
Isso, eu acabei de pesquisar aqui, Teatro dos Grandes Atores.
Exatamente. Legal, legal. Quem mora no Rio, não perca, cara, olha. Não perde não, é bem engraçado, vale a pena.
Eu vi o Gabriel Luchar no Jô Soares e eu achei sensacional. Achei muito bacana.
Eu fui ao vivo porque eu conheço o Leandro, né? Cansei de espetáculo do Leandro Hassum. Ele ficava mexendo toda hora. Mas vai ver o Gabriel, é bom pra cacete, sei lá o quê. Falei, mas é mágica, cara. Porra, não quero ver o cara tirando pombo de cartola, não, bicho. Porra. Cara, não, tu vai se amarrar, é engraçado, tu tá dirigindo, sou eu. Acabou me convencendo. Aí um dia eu dei uma louca e fui lá ver. Porra, bicho, ri pra caralho, cara. Como eu ri? Ri muito. Engraçadíssimo. E ele tem, assim, um timing muito legal. Ele sacaneia muito o público, muito. Ele não faz nenhum número sem chamar alguém no público. É muito engraçado. Mulher, homem. Tudo que é jeito, bicho. É meio David Copperfield, né? Ele faz as coisas meio de ilusão também, interessantes, entendeu? Não é mambembe, não, tá? É bem feito mesmo. É estilo Las Vegas, é bem feito mesmo. E o cara é muito engraçado também. Essas são as dicas de teatro de hoje.
Pra fazer um contraponto aí no nosso clima de alegria e felicidade, Jackson, puxa aí seu quadrinho.
Eu virei agora o fim, né? O
tem que ter um representante, né, Jackson?
Depressão total.
Fanboy não é da depressão.
Não é o fanboy da tristeza?
É, o fanboy da depressão.
Enfim, eu vou fazer uma dica aqui de quadrinhos meio misturado com literatura, porque eu vou indicar um livro, na verdade é um livro, né? É Tex Willer, A História da Minha Vida. A gente indicou alguns programas atrás o Tex Gigante, né? Do cowboy lá, que o pessoal geralmente conhece. E essa edição aqui é como se fosse uma biografia, o próprio Tex contando a vida dele, né? Claro que é escrito por um dos roteiristas do quadrinho, né? É, mostrando ele já velho, envelhecido, contando para um jornalista como foi a vida dele. E aí ele passa meio que um resumão, assim, dos principais eventos da vida dele, né? Como ele começou, ele nasceu no Texas, ele era filho de um rancheiro, depois ele teve um mal-entendido, ele virou um fora da lei. E todo o caminho dele até se tornar o Texas Ranger, que ele é, né, nas histórias atuais, e o chefe da tribo Navarro. E, porra, cara, é bem, bem interessante pra quem conhece, pra relembrar, e pra quem não conhece, passa realmente a entender o que é o personagem, quais são os principais eventos da vida dele, os inimigos, tal, todo o caminho que ele trilhou. Por exemplo, quem não leu, acho que o Rafael comentou da outra vez, né, que não conhece muito o Tex.
Não, se você pegar o Tex.
É? É. Se você pegar esse livro, você, cara, lendo ele, você pode ler qualquer história do Tex que vai estar em casa. Ele não tem uma cronologia assim muito, muito rígida, né? Uhum. Claro, tem os eventos, né? Ele começou com 20 e poucos anos ali, daí envelheceu até os 40 e poucos, que é o que ele tem hoje, né? Só que, porra, faz uns 30 anos que ele tá nisso aí, que não envelhece mais, né? Que ele fixou nessa idade. Sim. Então, lendo esse livro aí, o cara pode ler qualquer coisa do Tex que ele consegue entender. E ele tá nas bancas, né? Bem fácil de achar. Só o preço que, pra mim, achei meio salgado, né? R$24,90. O livro não é tão grande, né? Tem umas 200 páginas ali. Mas é uma... Capadura. Acho que é um normal, cara. Livretinho assim, normal. Não tem muito luxo, não.
Estilo as revistas do Tex mesmo? Ou não?
Não, um pouco mais caprichado.
Mais caprichado.
A revista do Tex é... Que papel jornal, né? Sim, bem pobrão.
Bem rústica, né?
Ele é um livro, cara. Se você pegar ele assim, ele é um livro normal, com capa cartonada e tal, papelzinho legal. Realmente só o preço que eu achei um pouco além, né? Mas é que é complicado. Esses materiais aí sempre tem um preço não tão, tão bom assim. Mas eu acho que vale a pena, cara. Quem se interessa por Velho Oeste, tá mais uma dica aí que, cara, Tex é o que há em matéria de Velho Oeste.
Tô terminando de ler um quadrinho chamado O Eternauta, que é considerado assim, junto com a Mafalda lá do Kino, embora seja uma coisa completamente diferente, é considerado o principal quadrinho assim, da história das histórias em quadrinhos argentinos. Saiu aqui não tem muito tempo pela Martins Fontes, pelo selo Martins, e é uma história de ficção científica muito bacana, muito legal, que foi publicada na Argentina entre 57 e 59. Ela foi feita pelo Hector German Osterheld, que foi o que escreveu, e o Francisco Solano Lopes, que é o desenhista. Conta a história de uma nevasca que cai ali em Buenos Aires e que as pessoas começam a morrer por conta dessa nevasca. E, na verdade, tem toda uma trama de ficção, de invasão, que é um mistério que vai se construindo vai se desvendando à medida que a história vai avançando. É uma história muito bacana, saiu pela Martins Fontes, está com um tratamento gráfico bem legal. O traço do Solano é bem interessante, bem... puxa bastante pro realismo, assim. Lembra uma fase, assim, do Bill Sienkiewicz, quando ele fazia Novos Mutantes na Marvel. Isso aí tem bastante tempo. E o texto do Osterheld é muito interessante também. Ele constrói com muito cuidado uma história de mistério e de ficção científica que se passa ali na Argentina. Aí o cara, porra, Argentina, a gente tá acostumado a ver coisas se passando sem ser em cenários latinos, mas, pô, essa questão do cenário passa batido, não atrapalha em nada, pelo contrário, enriquece muito a história, e a história é excelente. O Osterheld teve um fim de vida muito trágico, né? Ele foi um cara que foi perseguido. Como ele sempre dava uma certa conotação política aos quadrinhos que ele escrevia, ele foi um cara que foi perseguido e foi assassinado durante o regime militar argentino. Mataram ele e mataram as três filhas dele. Ainda assim, é válido não só pela história do cara, mas pela história em si. O Eternauta vale muito a pena. Não é barato, né? A Martins Fontes fez um tratamento luxuoso aqui para esse livro. Eu, como fiz aniversário aí há pouco tempo, tive a sorte de ganhar, então não tive que pagar nada, mas tá saindo em média aí uns 60, 70 reais aí nas livrarias. É bem bacana, uma história bem interessante.
A Aproveitando o ensejo aí do Jackson, eu quero indicar uma coisa parecida que ele tá falando, que é a mistura de livro com quadrinhos, mas não chega a ser bem livro. Ele é pequenininho, são 52 páginas. A edição original foi lançada em Bruxelas, na Bélgica, e nos Estados Unidos foram feitas uma edição especial agora de 5 mil cópias, que conta essa paixão do James Dean pela velocidade. É, o nome do livro quadrinho se chama James Dean, The Untold Story of a Passion for Speed, quer dizer, a história não contada de uma paixão pela velocidade. E é interessante porque tem um personagem que já foi escrito, muito usado na Europa, já foi usado em 58 graphic novels diferentes, que chama Michel Vallian, que é um cara que é um corredor de automóvel, de Fórmula 1, e ele é um personagem fictício, obviamente, mas ele é muito pincelado na realidade. Então, toda vez que estou contando uma história dele, são sempre, obviamente, em locais de prova que existem, muitas vezes com outros pilotos que existem na realidade, não é só na ficção. Então acaba fazendo meio que uma ponte entre realidade e ficção desse personagem. E ele aparece, esse personagem, na parte de quadrinhos desse pequeno livro, falando sobre como é que o James Dean pilotava, porque vocês não sabem, mas o James Dean, ele correu, né? Ele corria. Nos Estados Unidos, existem umas fórmulas que você pode, pelo menos, existir antes de tocar. Isso eram umas fórmulas de automóvel que você escrevia os seus carros de acordo com a cilindrada. Então você poderia ter vários carros correndo, para ter um Porsche correndo, uma Ferrari, enfim, um Mustang, um MG. E o James Dean, obviamente, se inscrevia nessas corridas. Quando estava começando, no primeiro filme logo, ele tinha essa paixão por velocidade, e ele escreveu o carro dele e um MG. Primeiro ele correu com o MG, conseguiu ganhar uma prova, depois concorreu em Palm Springs, tirou em segundo lugar, enfim. Ele era um corredor nato. Inclusive, o Jack Warner, né, um dos donos da Warner Brothers, que era responsável em produzir os três filmes dele, tinha no contrato que ele não podia correr quando ele estava filmando, porque se ele morresse, tivesse um acidente, não atrapalharia a produção do filme. Então toda vez que ele parava um filme e tinha um tempinho, ele pegava lá e corria.
Uma coisa meio Steve McQueen, né?
Exatamente. Só que a diferença desse livro é que ele tem essa coisa dos quadrinhos. Inclusive, tem até a morte dele. Os caras botam no final todo como é que foi esse último dia que ele estava testando o Porsche Spyder dele, que ele ia fazer mais uma corrida. E ele que resolveu ir com o carro de Los Angeles até Salinas para ir testando o carro, amaciando o carro. O carro tinha acabado de chegar da Alemanha, era um Porsche Spyder. Ele queria amaciar o carro. Ele vai, inclusive, com o mecânico dele, que era um alemão, que, obviamente, quer mexer no carro dele para corrida. E eles vão juntos nessa estrada. Então mostra no quadrinhos, fora as corridas que tem, né, os quadrinhos, mostra esse último dia dele fatídico, todo o caminho, como é que ele parou, quando ele fez um lanche, continuou, até o acidente, mostra o acidente, a batida de carro, o carro voando, os corpos voando pra cima, que o mecânico foi projetado pra fora do carro, o James Dean ficou preso no carro. Aí mostra o mecânico caído do lado do carro, o James Dean preso nas ferragens, mas obviamente que sem mostrar sangue, sem mostrar as cicatrizes, eles fazem sempre assim de ângulos, que você vê uma perna, né, vê um braço, você não vê o corpo todo no cara, tá entendendo? Pra não ficar tão fúnebre, né? Mas é bem interessante, cara. E aí, intermediando esses quadrinhos que tem, tem fotos, obviamente reais, né? Fotos reais e alguns depoimentos reais. A multa que ele ganhou, quando ele foi muito depressa, né? Então, quando ele tava fazendo essa viagem de Los Angeles a Salinas, ele foi multado pelo carro da polícia, pois ele estava com a velocidade excessiva.
Caraca. Enfim,
eu acho bem legal, bem interessante, cara. São 52 páginas, fácil de ler, pra quem se interessa. Tem também sobre os carros que ele teve, os carros que ele competiu nessas poucas corridas que ele fez, 4, 5 corridas, tem os carros também. Então, por exemplo, vem um carro, vem a descrição toda do carro, isso junto com a história e junto com essas fotos. Recomendo pra quem gosta, e são só 5 mil cópias no mundo, e não está caro. Na Amazon deve estar custando a faixa de $18, $17, obviamente, antes de esgotar, né? Nesse clima festivo que nós estamos aqui, eu tô quase me levantando e dançando, botando meu terninho de poliéster.
Branco, né? Tem que ser branco.
E essa volta inteira para falar sobre um livro que eu vou indicar chamado Disco, The Music, The Times, The Era. Cara, fala tudo sobre a Disco Music, do começo ao fim, desde a época dos anos 70, ali finalzinho dos anos 60, comecinho dos anos 70, Motown, até quase a Madonna, que aí muda começa a mudar a música e perde essa coisa de disco music. E aí você fala assim, pô, mas por que indicar um livro desse? Sei lá o quê. Gente, vocês vão assistir vários filmes no cinema que falam assim, pô, visual nos 70, sei lá o quê. Filme agora novo, do nosso amigo Johnny Depp com Tim Burton. Porra, é todo passado dos anos 70, vai ter cena de uma danceteria lá de discoteca, ele dançando, sei lá o quê. Bicho, foi um movimento fortíssimo e esse movimento da disco music foi muito importante para nós todos. A gente pode achar que não, mas o movimento da disco music foi muito importante. Não, não vou nem falar musicalmente, mas por quê? A vida era muito chata, a vida era muito careta e a disco music foi justamente, não foi pela música, mas todo o movimento que tinha,
o contexto,
o contexto foi uma libertação sexual completa. Tudo bem, houve um exagero. Houve um exagero, mas o Estúdio 54, o famigerado 54, era isso. As pessoas iam pra lá, porque era um local quase que oficialmente as pessoas tomarem drogas e transarem à vontade. Isso mostra bem no Bug Nights, né?
Foi praticamente a urbanização do movimento hippie, né?
Exatamente isso. O que que acontece? Aí no Bug Nights você vê, pô, tinha os héteros, tinha, também tinha os homens. Aí, obviamente, tá naquela panela, vai de tudo, entendeu? Você não precisa vir pra lá, se você não concorda em ser bi ou homo, você pode pegar só as mulheres, mas foi essa libertação. Tanto que depois vai desembocar na AIDS, anos 80, aquela coisa toda. Mas era uma loucura. Então, era um movimento que não só pela música, mas também pelo hedionismo. Havia um hedionismo, uma coisa meio Deus Baco mesmo. Então, essa libertação toda, diz até, inclusive, quando houve aquele movimento, né, a destruição da disco music, veio com aquele movimento na rádio, em que alguns DJs na rádio, os disc jockeys, eles propõem o dia de queimar discos da disco music.
Foi, fizeram uma explosão de discos de disco music.
Isso, como foi com os Beatles lá, aquela época que o John Lennon falou, somos mais importantes que Jesus Cristo, aí, porra, aí o cara foi lá, queimou uma porrada de disco do Beatles, fez um movimento. Tem esses fanáticos religiosos nos Estados Unidos que dizem que eles que arquitetaram esse movimento por trás. Aí os DJs marcavam, aí as pessoas iam pra, não foi só num dia, foram em várias ocasiões, as pessoas iam pra assistir um jogo de beisebol, um jogo de futebol americano, aqueles estádios, as pessoas tinham que levar os seus discos de disco music, e aí faziam uma imensa fogueira, porra, aí faziam isso, tudo que era lugar.
Isso é muito bizarro.
Não, e aliás, um desses dias aí deu uma merda séria, né? Não me lembro qual foi o estágio exatamente, mas virou uma coisa descontrolada. Quebra, guerra, destruíram tudo.
Exatamente. E tanto que, se vocês pensarem bem, logo depois, nos anos 80, vai vir aquele forte movimento punk, né? Que justamente a recusa disso tudo. Mas enfim, dizem que esse movimento foi, eu acredito nisso, arquitetado, obviamente, pelo pessoal, né, mais direitão nos Estados Unidos, porque estava meio que descontrolado, né? As pessoas meio que negando todos esses valores cristãos, né, do casamento, né? Tipo assim, tem inclusive vários filmes na época. Filmes feitos na época, que mostra, tipo assim, homens casados que deixavam suas mulheres em casa pra sair à noite. Isso é mostrado no filme mesmo. O cara tinha amantes, mulheres. Então, esses valores cristãos, de casamento, os caras começaram a ver que era importante quebrar isso, né? Porque as pessoas, elas, isso mostra muito bem, inclusive no Embalo Sábado à Noite, né? O primeiro filme de John Travolta estreou. Que o cara trabalha numa loja de tinta ali o dia inteiro, mas ele só pensa em chegar à noite para que ele possa botar sua roupinha e ir lá dançar na porra da boate e comer uma porrada de mulher. Isso mostra aquela juventude, bem ali no Brooklyn, aquela coisa toda, que neguinho só pensava nisso.
Há quem diga até, né, Mário, que isso afetou a economia e a produtividade americana dessa época, né?
Sim, falo isso também. Tem documentários ótimos sobre isso. Então, eu acho que aí no final a disco acabou se tornando meio que vilã, né? Acabou, hoje em dia, fala assim, disco music, coisa brega, idiota. Mas foi muito importante. E detalhe, tem artistas ótimos. Barry White foi um, porra. Luz Rawls. Todo esse pessoal da Motown, né, dos anos 70, cantou Marvin Gaye, essa galera toda entrou nesse movimento. Obviamente que tinha as merdas também, mas também tinha as coisas muito boas. E aí esse movimento foi universal, mundial, tanto que tem filmes que foram lançados com esse tema na Alemanha, no Canadá, no Brasil mesmo, com a novela Dance Days aí do Gilberto Braga. Então isso foi uma influência meio que no mundo.
Tá, porra, chanchada também, né? Sábado alucinante.
Isso, do Cláudio Cunha.
Cláudio Cunha.
Exatamente, com Sandra Breia estrelando.
Sandra Breia, muitas madrugadas no Canal Brasil.
E aí, vou te falar uma coisa, e aquele filme, ele é todo filmado, a parte de boate, na New York City, que vocês não vão lembrar o que é isso, foi uma boate, foi a primeira, assim, grande boate do Rio de Janeiro, tirando Hipopótamos, que era dos ricos, milionários, aquela coisa toda, a New York City era uma boate que podia frequentar todo mundo, que não era muito cara, ela ficava ali na divisa entre Ipanema e Copacabana, e foi a primeira, logo nos anos 70, você ir na New York City era foda, era com você onde você tinha que ir, tanto que o Sábado Alucinante é todo filmado lá. O DJ mais famoso era o Ricardo Lamonier, todo mundo queria ser o Ricardo Lamonier, o cara até meio feio, mas pô, era DJ, comia todo mundo, aquela coisa toda, até eu... comia todo mundo, aquela coisa toda. Até eu, até eu, até eu.
Yeah, yeah, baby, yeah.
Até eu consegui entrar nessa boate com 13 anos, bicho. Eu já era um cara meio alto.
Por um instante eu achei que você até eu comi o cara, porra, mano. Você me dá um susto agora, porra.
Porra, ah, mas a frase e, cara, foi, comia todo mundo até eu? É, essa foi a frase, cara, que é isso? Quem, cara...
Mas enfim, cara, era o must. Você ir na New York City era uma coisa. Aí depois foram surgindo outras boates e tudo mais. Então esse movimento foi riquíssimo, bicho. O Rio de Janeiro, naquela época, teve mais de 40 boates. Vocês não vão lembrar. A maioria de vocês são cariocas. Mas era, tinha crocodilos. Aí tinha, depois teve a papagaios. Depois virou papaguei, entendeu? Enfim. Se vocês pararem pra pensar, aquela boate no filme Desembala no Sábado à Noite, que era uma boate mesmo, de dance e tudo mais, aquela coisa toda, depois que acabou o movimento, adivinha o que ela virou? Virou boate gay.
Igreja. Ah, pensei que fosse igreja.
Porra. A grande maioria dessas boates depois viraram centros gays, entendeu? Porque aí houve essa coisa contra o movimento, e aí a coisa começou a ficar underground de novo, e aí foi tomada pelos gays, né? Então, enfim. Esse livro é ótimo porque ele conta isso tudo com detalhes. É um livro de capa dura, maravilhoso, quase 300 páginas, ilustrado, e mostra o movimento desde o começo, né? Com essa junção da soul music, né, e tudo mais, até a chegada da Madonna, que aí vai mudar tudo.
Então tá, falando de seriados agora, né? Faz tempo que a gente não fala de nada, né, nesse campo. Terminou recentemente aí, sei lá quando sai o programa, né? A série House, uma das séries mais marcantes aí, acho que vai ser meio consenso, né? Durou 8 temporadas aí, o personagem se tornou popularíssimo, né? O que a gente viu de Avatar, de imagem do House, não
virou até meme, né?
Qualquer um que queria ser sarcástico virou...
Todo mundo se acha o House, né? Exato. Qualquer um se acha irônico e tal. E é uma série, cara, que a série em si é meio controversa, porque aquela coisa, série médica, muito presa à fórmula, eles nunca souberam se reinventar totalmente, né? Acabou se desgastando. As últimas duas temporadas, eu acho que já foram bem mais fracas, né? Tanto que foi
a última temporada agora. Eu não consegui passar da quarta episódio.
Pois é. Foi um consenso, então, entre produtores, canal e atores, toda a equipe, né? Encerrar agora, antes que começasse a ficar
antes
muito...
Antes que fosse ladeira abaixo, né?
Antes que fosse ladeira abaixo. E, cara, analisando, assim, terminou agora, a gente a tendência é analisar tudo, né? Analisando, então, toda a série, cara, é uma série excelente, assim. Por mais que tenha altos e baixos ali, pelo personagem, eu acho que vale a pena, cara. Teve os melhores momentos lá, foi ali pela quarta temporada, que eles começaram mais a explorar a parte psicológica do House, né? Mostrar que ele é um maluco pirado, né? Aqueles episódios que, tipo, é totalmente focado na cabeça dele, né? Então são os grandes momentos da série. E o ponto fraco realmente é o dia a dia, né? Casinho da semana, é um personagem, o paciente que ninguém sabe o que ele tem, acha que é uma coisa, o cara piora, acha que é o outro. No final, o House tem um insight genial e resolve o caso, né?
A série praticamente criou um clichê pra ela mesma, né?
Pra ela mesma. E se pensar 8 temporadas, 20 e tantos episódios, porra...
Cansa, né?
Não, mas eu acho que também foi muito medo, cara, porque você teve, acho que nas três últimas temporadas, ou nas duas últimas temporadas, o primeiro episódio de cada temporada era completamente atípico do padrão, e assim, você tinha o caso médico, mas era completamente fora do padrão e era sensacional. Só que depois do segundo episódio voltava pro padrão e ficava chato.
Voltava pro hospital, né?
Pô, na prisão e no manicômio foram pra mim os melhores episódios.
Não é um manicômio, na verdade, é uma clínica de reabilitação, né? Porque ele é viciado em comprimido lá pra dor, né? Acho que esse ficou o ponto, né, cara? Se os caras tivessem ousado, né, tivessem percebido, né, que o importante ele era o personagem, não o formato, né? Colocado, de repente, uma temporada inteira ele fora do hospital, sei lá, aprontando altas confusões por aí. Porque todo mundo queria ver o House sacaneando, tendo as tiradas sarcásticas dele, né?
O lance médico, assim, ficou nas primeiras temporadas, depois virou House.
Mas vamos combinar também, 8 temporadas, maneiro, né? Tá bom, foi um bom período, né?
Foi uma série que soube quando terminar, né? Porque tem série que começa...
Vira IAR, né?
Exato, começa e vai decaindo, só que, pô, tá dando dinheiro, vamos continuar e... Acaba com a série, entendeu? Jackson, o final valeu a pena?
Cara, então, o final... É que eu não sei, que é discutível, né? O House sempre foi um personagem, assim, muito autodestrutivo, por vários momentos ali você achava que ele ia se afundar de vez nas drogas ou, consequentemente, na loucura dele, né? Ou você achava que ele ia, sei lá, acabar morrendo, alguma coisa assim. E o final tentou, sabe, mesclar as duas coisas, né? O pessoal tem uma mania, hoje em dia eu percebo muita coisa nesse sentido, o pessoal tem mania de achar que o final feliz é uma merda. Tipo, não pode acabar bem, nada acaba bem. Eu acho isso babaquice. Eu acho que o que importa é a maneira como foi construído e como faz sentido dentro da história, né? Eu acho que o final ideal pra House seria na temporada passada, sinceramente. Eu acho que ele ter terminado com a Cuddy, terminado bem, né? Pra mim seria um final tranquilo. Não deu certo, terminou com ela, a atriz até saiu da série, não voltou, não apareceu agora, saiu até meio obrigada pelos boatos, né?
Acho que ela é uma das poucas, pelo menos as importantes, a única que não apareceu.
A única, né? A única que não apareceu, porque a atriz realmente ela não saiu.
A atriz brigou, parece que com os produtores.
Não tava de bem com os produtores. Aí eles tentaram, então, em vez de fazer um final fudido, né, acabar de vez com o House, tentaram mesclar alguma coisa ali, ter o drama, né, não vou entregar totalmente aqui o que é, né, mas teve o drama, parte negativa, só que tentou dar uma mensagem positiva no final. Então achei que foi um final assim meio indeciso, sabe?
Um final meio covarde, pra agradar todo mundo, eu acho.
Tentou agradar todo mundo, acho que esse é o ponto, né? Só que eu acho que compara com Lost, cara. Sei lá, Lost quando acabou também, o pessoal ficou putássimo, mas daí, sei lá, esfria a cabeça e reflite, avalia a série pelo que ela foi, você não consegue jogar tudo no lixo, né?
Então, House... Eu acho que é diferente. O intuito do House nem era o mesmo do Lost, não tinha mistérios. O único mistério era só a cabeça do House, né?
Não, mas não no sentido de mistério, Rafael. Tô falando assim de série que marcou, que marcou, só que teve pontos negativos. E acabou não tão bem, né? Porra, e pra mim, porra, 8 temporadas de House aí é a única coisa que eu consigo comparar seria o próprio Lost e 24 horas, cara, de séries marcantes assim, marcaram.
Seinfeld
eu não vi, cara, não fez parte da minha vida, então eu não vou poder incluir aí, mas Lost e 24 horas seria os dois que estavam ao mesmo nível, assim, de House pra...
Eu só comentei isso que o Seinfeld também ninguém, tipo assim, e eles acabou, se você sabe, estão oferecendo tipo quase 10 milhões de dólares por episódio pro Seinfeld ficar. Ele acabou por cima, falou, não, acabou mesmo, não quero ficar, entendeu? Tipo assim, ele não precisava ter acabado, ele podia ter continuado. Mas diz-me que o último capítulo deixou a desejar, né? Eu vi também, eu, tipo assim, esperava você... Porque eu acho que a gente espera uma coisa tão magnânica, né? Uma coisa que tem que ser assim, é o último, né? Quando é o último, a gente fica, caralho, é o último. Tem que ser o mais foda. O cara reservou a melhor piada pro final, tá entendendo?
Tanto que ele brinca com isso, o Seinfeld, último capítulo, né?
Exatamente. Eu acho que a gente espera muito, né?
O Seinfeld, nego, até sacaneou que falou que o Sinatra morreu de desgosto, né? Ele morreu na noite do último episódio.
Fica aí, pessoal. 8 temporadas de House e corram atrás.
Boa sorte.
Boa sorte.
Preconceituosos, pelo amor de Deus, vocês escutam a palavra música e vocês correm com uns alucinados, entendeu? Eu quero indicar uma série chamada Smash, que ela, obviamente, é a partir de uma ideia que o Spielberg teve em 2009, em que ele é um conceito que ele já vem vem trabalhando na cabeça dele, que era o seguinte: a cada temporada seria a produção, como se faz um musical na Broadway. Tipo assim, no começo, o roteirista escrevendo, o cara escreve as músicas, o compositor, depois a escolha do elenco, a escolha do diretor, a montagem, até o dia que estreia. Então, cada temporada seria isso. E aí o Spielberg até falou, pô, o que render, o que for ótimo, for legal, vamos depois transportar isso para a própria Broadway mesmo. Quer dizer, o Spielberg não é bobo, né? Vamos fazer um troço na televisão. Deu certo, beleza. Depois a gente faz o espetáculo na Broadway, que ninguém vai lá assistir na porta do teatro, a gente ganha uma grana ainda. E a ideia é ótima, cara, porque a gente às vezes não sabe o que se passa por trás de um musical. A gente vê só aquelas pessoas cantando, felizes, pro lado, pra outra, correndo, né? Parecendo bando de bambis, felizes da vida. Calma, não estou me referindo à torcida do São Paulo. Entendeu, mas é o que acontece nos... Quem for São Paulino, desculpa.
Torcida do São Paulo é praticamente um musical, né, mano?
O que acontece? O Smash é isso, cara. E é interessante, porque aquilo que eu já comentei aqui uma vez. Ah, pô, Game of Thrones é maravilhoso. Boardwalk Empire é maravilhoso. Sim, elas são maravilhosas porque não é porque o cara pega uma espada e tá correndo e tem um dragão cuspindo fogo, ou porque o outro tá lá na lei seca, porra, lá com a metralhadora, porra, dando tiro e matando mafioso e policial. Não é por causa disso, é pelas intrigas. O que faz essas séries funcionarem não é ação. Tanto que não tem nem quase ação no Game of Thrones. Pô, teve 3 mortes lá até agora. Teve um personagem importante que morreu e acabou.
Não tem. Nem nos livros tem. Então, tem essa...
Não tem isso. Mas que são as intrigas, porra. É o irmão que entra a irmã, é o cunhado, é o melhor amigo que trai o cara e te pega ali e você manda o cara, pô, numa missão, o cara volta e vira teu inimigo e toma o teu castelo, quer dizer. É isso que faz essa série ficar interessante se movimentar. E exatamente o que acontece com o Smash também, igualzinho. Só que vocês não querem ver porque não tem a porra de um cara correndo com uma espada. É isso. Também é isso, a mesma coisa. É compositor puxando o tapete do outro, é ator puxando o tapete do outro, diretor sendo filha da puta, comendo todas as mulheres do elenco, jurando amor eterno pra uma e comendo a outra logo depois. Entendendo? É impressionante. Essas intrigas todas que vocês veem nessas séries, você vê exatamente no Smash. E eu achei maravilhoso, cara, porque tirando essa parte da música, eles aproveitaram essa época que tá com 80 anos da Marilyn Monroe, e o musical é sobre isso, é fazer um espetáculo sobre a Marilyn. E aí tem duas atrizes, pô, inclusive uma morena maravilhosa, Catherine McPhee, que ela foi, inclusive, a segunda colocada em uma dessas temporadas do American Idol. E ela canta muito bem, dança muito bem, é gostosa foda. Enfim, ela e uma loura disputando pelos papéis da Marilyn Monroe, só que uma é uma vilã foda, estilo Odette Reutemann, estilo... Maria Regina, sabe o que é? Uma mulher foda, escrota pra caralho. A mulher já foi pra cama com o noivo da outra, e aí pegou o anel de noivado e entregou pra mulher, tipo assim, olha aqui, o seu noivo esqueceu lá no meu quarto, entendeu? É nesse nível, entendeu? É um nível assim, e as músicas são muito boas, são excelentes, e obviamente que no estilo brother de musical. Cara, eu recomendo pra cacete a série, que vocês não tenham preconceito e vocês estão deixando de ver arte. É arte mesmo. Detalhe. Ah, não, tem gente falando assim, essa série é um Glee. Não, não é um Glee. Não é porque tem... Porque agora ficou foda isso, né? Toda vez que tem uma porra de musical, tem Glee, entendendo? Eu não tenho nada contra o Glee. Acho que o Glee teve episódios excelentes, ótimos. Também teve episódios horrorosos, entendeu? Se você, obviamente, se você for comparar uma série inteira, obviamente que Boardwalk Empire, Game of Thrones, são muito melhor do que Glee, é óbvio. Mas isso não quer dizer que não tenha tido alguma lucidez em alguns episódios de Glee. Já em Smash, cara, já acabou a primeira temporada, foram 15 capítulos, acabou, tem 10 dias, é excelente. Já que estamos tocando em Glee acabou ontem, tá? A terceira temporada e vai ter a quarta. Porque muito a série bem, faz sucesso, então vai continuar tendo Glee.
Só pra complementar aqui, o Smash aí tá passando no Universal Channel aqui no Brasil.
Bom, mas você falou aí que o negócio do Game of Thrones não é ação, não sei o quê, mas Spartacus, o negócio é a nudez e a ação, tá?
É, Spartacus tem essa vantagem. Eu vou te falar uma coisa, Spartacus, já que a gente não pode deixar de falar nunca, porque Spartacus, você sabe, o paraninfo aqui nosso é o Spartacus, entendeu? Inclusive, logo que a gente tiver a oportunidade, a gente vai trazer um ator do Spartacus pra vir aqui falar com a gente, pra poder... Aquele da piroca grande que o Coisa gosta.
O Hamilton ficou chateadíssimo.
A gente vai chamar ele aqui pra dar um depoimento sobre o tamanho da piroca dele.
Nesse clima de excitação aqui, animação, vamos começar a falar de cinema. Começar a falar de American Pie, o reencontro, que se passa 10 anos depois da festa de formatura daquela turminha que tá todo mundo acostumado. E nada mais é do que eles se reencontrando depois de todo esse tempo. Todos aqueles personagens que, pra quem conhece, esse já é o 8º filme da franquia, sei lá. Mas é o 4º filme com aquele pessoal original, né? Não tem muito a dizer do filme, porque o roteiro, ele segue a mesma estrutura de todos os outros American Pie. É tipo, a galera fazendo cagada, superando cagada e todo mundo transando no final. Então, ao meu ver, é um filme que já passou, a franquia já passou do prazo da validade, principalmente com esses personagens. O intuito é mostrar eles uma galera mais velha e tal, com problemas e os medos da vida adulta, e que muitas vezes esses medos, esses problemas se assemelham com problemas antigos deles de jovens, né? E todo aquele negócio de, sei lá, adolescência não morre assim pra sempre. Tirando isso, os atores, o roteiro não tem nada demais, os atores são fracos. Eu acho que tirando o Sean William Scott, que faz um personagem icônico, que é o Stifler, né? É todo aquele adolescente eterno, mesmo adulto, ele ainda continua fazendo as mesmas merdas da época que ele era moleque.
É o melhor personagem da série.
É o melhor personagem. O filme, esse filme, como todos os outros, se não tivesse ele, não teria um filme, sabe?
Você pegou a franquia toda desde o começo? No cinema e tal?
Sim. Eu peguei. Sim. Com sequência e 4 filmes pra vídeo.
É, então.
Puta, eu vi essa merda toda, cara. Falta do que fazer mesmo. mesmo, né?
Eu tô com o Rafael, cara. Eu discordo absurdamente do que o Pedro falou, cara. Eu acho que o filme, primeiro de tudo, o filme é comédia, cara. Exato. Então, eu ri pra caralho no cinema, cara. A sessão que eu tava, o pessoal enlouqueceu, cara. Cada tirada do Stifler, o pessoal chorava de rir, cara. A questão de que tá meio desgastado, tá, com certeza. Só que o fator maior desse filme aí, acho que acaba sendo nostalgia, né, cara? Exato. Quem viu os outros, quem curtiu, claro, os outros, cara, é um revival daquilo que foi legal 10, quase 15 anos atrás, né?
E acrescento uma outra coisa, esse filme também é sobre casais se juntando. Você vê que o Jim e a Michelle, né, redescobrem as razões por estarem casados. O Oz e a Heather, né, decidem, né, dar uma nova tentativa, né? O Finch com a Selena descobre. Então, até o próprio pai do Jim, né, com a mãe do Stifler, né? Então,
puta, sensacional isso,
é um filme de casais. Então, o tema desse filme é casais se reencontrando, né? Se a gente quer buscar alguma inteligência no filme, seria essa. Mas não deve se buscar isso, que isso é muito pouco, obviamente, que isso é uma ideiazinha do diretor para poder dar um certo estofo ao filme, mas não é isso que interessa, eu concordo com o Jackson inteiramente. Se você se importa com esses personagens, se você gosta dessa estrutura de filme, como a gente pode citar outros, o Porky's, né, que é mesmo, tem a estrutura parecida, né, de garotos na escola tentando transar, se você gosta, é um prato cheio. Agora, se você não gosta, se você não liga pra isso, é um terror do começo ao fim. Então,
tem toda aquela questão da exploração sexual, né? E continua com isso, só que com personagens mais maduros,
eu acho. Eu só acho que eu concordo com vocês, cara. Sem o Sean William Scott, o filme não sobreviveria. Exatamente. Porque, e eu acho que interessante também, se vocês pararem pra pensar, porque aí se quiserem analisar um pouquinho também, mais, assim, uma análise um pouco mais também, procurando esse estofo, tô querendo dizer, se vocês repararem bem, todo mundo envelheceu, todo mundo ali tentou seguir um rumo, né? Ficou sério de alguma forma. O Stifler não, continua a mesma coisa, vocês falaram. Mas se pararem pra pensar, a mãe dele também continua a mesma pessoa. Continua a mulher tarada, querendo transar. Então é interessante isso, tipo assim, ele não tem a que negar de onde ele veio. Se ele tem aquele comportamento, a mãe também tem esse comportamento. Então eu acho isso interessante. Entendeu?
Porque ele não tem um referencial de amadurecimento, né?
Exatamente. Vida, então, né? Então você pode procurar um pouco de inteligência no filme, sim. Mas obviamente que isso não. Obviamente que num nível bem
pueril. Não é essa, né, proposição.
Nem é esse o objetivo, né?
É esse o objetivo. Mas tem essas coisinhas que a gente percebe no filme. Agora, se você não gosta do primeiro filme, já desde saída.
Ah, não, já parou. Para aí, né?
Nem assiste nada, tá entendendo? Se gostou pouco também. Se você gostou muito, vibrou a ponto de ver o segundo, o terceiro, eu acho que essa reunião foi bem mais interessante que os quatro filmes pra vídeo e também as duas sequências. Eu acho que o primeiro filme é
três sequências,
o primeiro,
né?
Exatamente. O American Reunion é melhor que as sequências todas, pelo menos. Mas isso não quer dizer muita coisa também, né?
É melhor que o terceiro também? Porque o terceiro eu achei muito bom, assim. Como humor, galhofona, nada.
Eu acho o três o mais divertido também.
Eu achei bem interessante esse último pra essa questão que eu te falei. As duas coisas, mostrando que todo mundo amadureceu, o cara não amadureceu, e justamente a mãe dele também não amadureceu. Tinha a mesma pessoa, entendeu?
Eu acho que eu concordo com o Mário que esse acaba sendo o melhor que o 2 e o 3, até pela surpresa, porque eu fui ver, mas eu não esperava que ele fosse tão bom assim, né? Eu achei ele realmente bem bom. Os outros dois lá, as duas sequências, eles foram logo depois do primeiro ali, então foi meio que no embalo, né? Esse, como passou muito tempo, eu achava, porra, os caras não vão acertar o tom, e pra mim acertaram, né? Então acho que pela surpresa realmente esse aí acaba sendo o melhor de todas as continuações do American Pie.
Bom, último ano aqui em cinema, eu vou falar que eu vi aqui o Diário de um Jornalista Bêbado. E eu achei o filme bom, ri muito com algumas tiradas do filme, tem tiradas excelentes. Só uma coisa pra mim que incomodou é o Johnny Depp fazendo caras e bocas, que puto, não dá, já me cansa já, mas o filme em si é muito bom. E pra mim, o melhor personagem é o bêbado que acompanha eles lá.
O Ribsy?
Não, Mogo, Golgo, como é que é?
O cara... Gordo?
Não, o bêbado mesmo que
coloca... Ah, o nazista.
Giovanni Ribsy, né? O ator.
Tô tentando lembrar o nome do personagem.
Ah, sim, entendi.
Achei o filme também, tem umas tiradas sensacionais. E simplesmente a garota, a loura da Zubilândia. Sensacional.
Delícia, que é uma gostosa.
Né, Amber Heard, se eu não me engano.
Isso.
É essa mesmo.
Deixa eu falar uma coisa. Eu concordo com você numa coisa. Você viu Medo e Delírio?
Medo e Delírio é fantástico.
É também contando a história do Hunter Thompson, só que ali isso. Pelos olhos do Terry Gilliam, né, cara?
Exatamente. É isso que eu acho, cara. Você adorou o filme, gostou e riu muito, porque texto do Hunter Thompson, que é o cara que ninguém se inspirou pra fazer o filme, porque é o alter ego dele que faz o filme, o texto é maravilhoso. As tiradas do Hunter Thompson são maravilhosas. Eu acho que o Jornalista Bêbado, o que falta nele é direção. Se você assistir Medo e Delírio, que foi dirigido pelo Terry Gilliam, você vai entender por que que esse filme ficou aquém ao Medo e Delírio. Agora, se você não viu Medo e Delírio, tipo assim, pô, beleza. É como você vê Jurassic Park, tem as três partes. Ah, você não viu o primeiro, viu o segundo, ah, beleza. Você acha que, pô, demais, dinossauros. Mas quando você vê a primeira parte, viu Matrix, você vê a primeira parte, pô, se você vê só a segunda sem a primeira, talvez você falasse, pô, filme do caralho, legal. Mas quando você vê o primeiro filme, você fala, porra, foda, entendeu? Aí você fica esperando mais no segundo. Então, quem não viu Medo e Delírio, acha esse filme ótimo. Mas quem viu Medo e Delírio, acha esse filme só bom. Por quê? Falta direção no filme. E as melhores coisas que você mesmo citou são as frases do Hunter Thompson, que estão no livro. Você fala, as tiradas são ótimas. Aquelas coisas todas que o cara fala, aquelas loucuras todas, quando ele fala assim, pô, todo comunista é um negro, que, entendeu? Aquilo tudo é maravilhoso, porque é do Hunter Thompson, não é do diretor do filme. Então ele só pegou o texto, que é ótimo, e deixou correr frouxo. E aí você, obviamente, não gostou muito da interpretação do Johnny Depp, que realmente o Johnny Depp só faz personagens esquisitos, okay, aquela coisa toda, né? Mas é um pouco Hunter Thompson. Se você vê o Hunter Thompson na vida real, você não vai ter como ver mais, que já morreu, que se matou. Mas você vê vídeos antigos e tudo, você vê, ele era aquele cara meio louco mesmo, completamente maluco, entendeu?
Não, mas, assim, tem uma, tipo a cena que ele tá bêbado, ele abre a cortina da janela e a cara que ele faz, você não vê alguém de ressaca com problema de sol, você vê ele tentando fazer uma careta.
Ok. Você não vê um cara com um ressaca com problema no sol? Você tá maluco, velho.
Não, a careta que ele faz, cara, acho que é muito, muito exagerado. Depois ele até acerta, mas tipo, principalmente nessa cena me incomodou.
Agora, o Jovan Reeves, realmente concordo com você, rouba o filme. O bebão mesmo rouba o filme total, é engraçadíssimo. E a cena do carro é sensacional, né?
Cara, aquela cena, eu
o cara,
eu
tipo assim, não.
Se eu ria, se eu ficava tenso.
É, cara, não, eu tô tentando pegar o eixo aqui pra poder dirigir. Aquela cena é sensacional, bicho. E o cara pulando no colo do cara, né? Puta, aquilo é muito bom, bicho.
É muito bom.
Muito bom.
A mesma cena do carro deles lá, tacando fogo no policial.
É. Porra, por isso que eu falo, vejam Medo e Delírio que você vai rir muito mais ainda, bicho. Medo e Delírio, eu acho sensacional. É um filme até que merecia mais sorte, né? Merecia até ter sido premiado, eu acho. Mas o Terry Gilliam é difícil também, né? Não é fácil, não.
Eu achei que o bêbado roubou a cena até porque, assim, não tem só o lado bêbado. Tem também a cena que ele fala que ele fica sério, que ele fala que ele não conseguiu falar com ele no telefone sobre o que aconteceu no jornal. Então, fica bêbado, engraçado, mas tem hora que ele fica sério. Então, pra mim, ele foi roubou a cena.
Concordo com você, roubou a cena. Muito bom mesmo, muito bom. Até porque o Johnny Depp tá bem melhor no Medo e Delírio que nesse filme. E no Medo e Delírio é caras e caras o tempo todo. E detalhe, com o Hunter Thompson vivo. Então ele fez exatamente o que é o Hunter Thompson, entendeu? Caras e poucas o tempo todo. Que o Hunter era completamente louco, né? O cara se matou, né? Pra tu ver, né? Era um doente, né?
É, o cara que iniciou o chamado jornalismo gonzo, né?
Exatamente.
Que o repórter que mergulha de cabeça, vive aquelas experiências ali pra poder depois relatar, né?
E aí o cara era louco mesmo, tipo assim, ele tinha que fazer uma matéria com os Hells Angels, ele foi lá, ficou tomando droga, andando de moto pra cima e pra baixo, entendeu? O cara vive aquilo mesmo, tipo assim, ah, fazer a matéria, que eu chupar pau, o cara vai chupar pau durante 2 meses, entendeu? Pra fazer a matéria. É exatamente isso, cara.
Eu não lembro qual é o caso dele, que ele foi fazer uma matéria e chegou lá, degringolou tudo, não fez porra nenhuma do que foi mandado, fez uma coisa completamente diferente.
Ah, ele enlouquecia os editores, é verdade. Eu tenho os livros todos, cara, li os livros todos e apoio, entendeu? Não faria nunca aquela loucura que ele faz, mas mas ler que um cara fez isso, entendeu? Eu acho muito legal, cara.
Falar então aqui do Jovens Adultos. Bom, a minha motivação pra ver esse filme foi porque eu vi que era da Charlize. O diretor é o cara do Amor Sem Escalas lá, Up in the Air. Roteirista é que fez parceria com ele lá no Juno.
Diabo Cody.
Isso.
Isso.
Eu também não lembro o nome dele, mas enfim.
Ele é o Jason Reitman.
Exato. É, isso aí.
Então, queridinho também, né? De Hollywood.
Tá, total. Dele. Total.
Sim. Bom, basicamente ele fala de uma escritora, que ela tá numa crise de identidade, talvez. Aí ela sai de, acho que é Indianápolis, e vai pra cidade do interior dela, porque ela tá querendo reatar o romance que ela tinha com um namorado da época do colégio. Até o meio do filme, assim, parece ser aquela típica comédia romântica comum e
batida.
Exato, de mulherzinha. Só que o filme, ele vai um pouco além disso, porque o próprio nome do filme já diz, Jovens Adultos. Ela é uma pessoa que tem 35 anos, eu acho, 36 anos, alguma coisa assim, e ela tem um pensamento de adolescente, como as próprias histórias mesmo que ela escreve. Ela acha que o mundo gira em torno dela, ela tá totalmente frustrada, mas aí quando ela chega na cidadezinha lá, ela vê que todo mundo é muito mais feliz do que ela, com uma vida muito mais medíocre profissionalmente, nunca saiu da cidade, aquela coisa toda. E o filme trata disso, de
amadurecimento?
Isso, amadurecimento ou a falta dele, né?
Choque de realidade, talvez, né?
E o diretor, ele tenta demonstrar isso de várias formas. Por exemplo, ela tem um Mini Cooper, que é um carro da moda, tal, recente, mas que tem um visual meio retrô. Nesse Mini Cooper, ao invés de ela ter um MP3 player, que seria o mais normal, ela tem um toca-fita, que é uma coisa da década de 90. As músicas que ela ouve também são tudo da década de 90 e tal. E os próprios programas de TV que ela assiste e tal, que é reality show dos Kardashian, aquelas bobajadas todas, coisa de ou de adolescente ou de pessoas vazias, né? Que não tem muito a acrescentar. Que ele tenta levar para um ponto de não fazer julgamento moral daquilo que está acontecendo. É para você, o espectador, decidir ali o que você quer, o que você acha e tal. Só que eu acho que ao fazer isso, ao tentar não tomar partido, ele acaba tomando de um lado meio bobo. Eu não sei explicar direito.
Se explicar direito é ótimo.
Eu vou cortar isso na edição.
Não, deixa, tem que deixar,
pô. A maneira é isso, porra. O resto tá quase dormindo aqui.
É isso aí. Assista o filme porque tem a Charlize Theron e vale a pena.
Ela, tem cena de nudez, alguma coisa interessante?
Semi-nudez dela sempre vale a pena.
É justo.
Qualquer coisa da Charlize vale a pena, né? Então sim, tá ótimo. Então, passando de um filme com um protagonista feminino para outro, falar agora de A Toda Prova, filme que tem sido até bem comentado aí. O principal atrativo dele seria realmente a protagonista, que é a Gina Carano, é uma lutadora desses UFC, MMA da vida aí.
Que delícia, hein?
E, porra, pra uma lutadora ela é gata, né, cara?
Porra!
E o principal ponto positivo do filme acaba sendo ela mesma, né, cara? Porque é muito massa as porradarias que ela faz, cara. Ela arrebentando os caras na porrada com as técnicas dela lá de MMA, sei lá, uma coisa que você não costuma ver esse tipo de luta no cinema, né? E ela, porra, detona, cara, chave de braço, chute na cara, ela dá cada bicuda nos caras que é lindo de ver. Só que, porém, eu não achei o filme bom, cara, eu achei que pecou muito ali em termos de roteiro, é aquele clichê de uma super agente que sofre uma conspiração, armam pra ela tem que se vingar, ao mesmo tempo tem que escapar, aquela... E aí não desenvolve muito bem. O diretor é o Steve Sonnenberg, um cara que tem uma certa aura, assim, meio de estiloso. Não sei se dá pra dizer que é cult, mas ele tem um certo renome aí. E eu acho que acaba sendo esse o ponto fraco. Não sei se vocês vão me xingar, vão discordar. Eu acho que acaba sendo um ponto fraco, porque ele tentou dar um clima, assim... Puta, não sei como dizer, cara. Um clima meio cult mesmo pro filme... Eu acho que não caberia nesse tipo de filme de ação, né? Ele tem um ritmo muito confuso, cara. Ele tem as cenas de ação, claro, mas de repente corta pra umas sequências assim que não... Sabe, não, a história não anda, não tem muito a ver. É um ritmo bem, bem truncado mesmo. E, porra, tem vários atores conhecidos ali fazendo figuração, né, cara? Não servem pra nada. O Ewan McGregor, aquela cara de Palermo dele, de sempre, que dá uma raiva. Quem mais? Michael Douglas, virado na múmia que tá ele. O Fassbender, cara, tá em todas, né? Fassbender até que vai bem aí na participação que ele tem. Bandeiras, mais canastrão do que nunca, né? Então são vários atores conhecidos pra contrabalançar.
Bill Paxton, Channing Tatum também, né?
Bill Paxton, direto dos anos 90, né, cara?
Direto do túmulo onde ele tá.
Então, acho que a ideia era colocar esses vários atores aí renomados e tal pra contrabalancear em relação a ela, que não é atriz, né? Realmente ela não atua muita coisa, né? Só que o roteiro é tão ruim, cara, é tão fraco, tão mal explicado. Acho que é como o Rafael falou do filme lá da Charlize, né? Sem explicar muita coisa. Ele vai jogando a trama, a conspiração, ele tenta desenrolar ali com uns flashbacks muito, sim, chumbreguinha, não funciona, né, cara? Então vale realmente pela luta, né? Pelas lutas que são, como eu falei, um estilo diferente do que se costuma ver no cinema, né? Agora, realmente, a história é fraquinha, cara, é fraquinha. Não sei se mais alguém aí viu essa...
Eu posso discordar um pouco?
Por favor.
Vamos lá, o Steven Soderbergh é um cara que flerta com todos os gêneros, já fez filmes de tudo que é tipo. E a intenção dele nesse filme, ele até lançou esse filme primeiro lá em Palm Springs, no festival que eu tava, né, e tava lá e tudo. É a intenção dele, que esse é o primeiro filme que ele fez de artes marciais. E ele sabe que o filme de artes marciais é aquela velha história, de ter um complôzinho que você falou, sei lá o quê, tudo uma desculpa sair uma porradaria o tempo todo. Então, justamente ele quis brincar com isso. Então, por isso que o filme não tem quase diálogo, não tem longos discursos, não tem longas explicações. E acho que a grande sacada pra poder o filme não ficar chato foi justamente ele fazer o filme em flashback, porque dois terços do filme é ela contando. Então, com ela narrando, fica mais inteligente você aceitar certas coisas. Porque ele não precisa mostrar certas coisas se ela está contando. Porque quando a gente está contando a história para um amigo, a gente não conta exatamente todos os detalhes. Mas como é que aquela pessoa chegou ali, pegou o avião, que horas que ela chegou, que ela soltou, se ela foi, deu uma mijada, foi no banheiro. Normalmente, quando você conta uma história para uma pessoa, você corta esse dia a dia que você teria que contar, talvez, se fosse num filme que seguisse a linha de tempo normal. Ele fazendo um flashback, você emite. Você, por exemplo, se eu pedir agora pro Rafael me contar como é que foi a viagem dele pra Disney, se ele teve que chupar o pau do Pateta ou comer a Minnie, tá entendendo? Ele vai. Não vai contar tudo, tá entendendo? Tipo assim, ah, não, eu saí de casa 8, 6 horas, peguei o táxi. Ele só vai contar se de repente o táxi chegou atrasado, tá entendendo? Não chegou no horário, ele quase perdeu o voo. Senão ele vai omitir essa parte. Quando ele fala assim, ah, que eu cheguei na Disney. Ele não vai contar a hora que ele chegou na Disney, a hora que ele chegou no hotel. Só se ele se perdeu do ônibus, aí teve que, porra, ir a pé até o hotel, tá entendendo?
É, então, eu só vou contar que eu fui parado na alfândega, né?
Exato. Então, essa sacada do Soderbergh é coisa genial. Tipo assim, porra, vou contar o filme em flashback, ela contando, ainda por cima uma lutadora de artes marciais contando. Então, ela mais do que nunca não vai dar tanto detalhe assim. Entendeu? Se você botar talvez o Ian McKellen tava brincando aqui, ele vai contar detalhe por detalhe, talvez, mas ela não vai contar. E aí ele preenche justamente esses buracos do roteiro, botando esses grandes nomes para disfarçar esses buracos. Porque o roteiro é meio nonsense mesmo, tá entendendo? Se você parar pra analisar o roteiro desse filme, o roteiro não existe. A premissa é inverossímil, entendeu? Uma agência contratada lá pelo cara da CIA, pô, no final é todo mundo matando todo mundo, que não ia sobrar ninguém pra contar a história, entendeu? Que agência é essa, entendeu? Não tem ninguém, não ia sobrar ninguém. Então ele põe vários atores importantes, justamente fazendo essas participações especiais, quase que pra aparecer e morrer logo, aparecer pouquinho, justamente pra preencher os buracos do roteiro. E ele é um diretor que conseguiu esses caras todos e consegue esses caras todos, como o próprio Woody Allen consegue, que são diretores, como Quentin Tarantino, que os atores gostam de trabalhar, porque além de achar o cara um bom profissional, são amigos. Normalmente esses caras frequentam as mesmas rodas. Então quando ele vai fazer um filme desse, ah, vou fazer um filme desse aí, cara, mas eu vou gastar 10 milhões pra fazer um filme. Que você pega assim um salário de um Michael Douglas, um salário de Michael Fassbender, hoje em dia, pra ser contratado pra fazer um X-Men, o cara vai pedir lá em cima. Mas o Soderbergh não, ah, não, eu faço pelo preço do sindicato. É. Então ao mesmo tempo, ele chega ali, pô, ele não pode chegar assim, exigir do cara, olha, fazer o preço de cara, mas vai ter que fazer meia hora de diálogo aqui, entendeu? Meia hora de interpretação. O cara também não vai querer fazer. E detalhe, ele queria fazer um filme de artes marciais. E ele sabe que o filme de artes marciais nunca ia ser reconhecido como Traffic, como ele fez, outros filmes que ele fez, que ele foi reconhecido pela crítica, foi premiado e tudo mais. Sabe que ia ser um filme bobo de ação. Então, juntando isso tudo na fórmula, eu consigo dar um desconto e não achar o filme assim tão ruim. Eu achei o filme legal, bacana, divertimento, sessão da tarde, viu, acabou, morreu. E nunca mais volta assim o assunto, entendeu? Agora, me ofende muito menos do que assistir um Battleship, por exemplo, tá entendendo? Esse filme não me ofende. Toda a prova não me ofende, pelo contrário. E interessante que a Dina, que você tava falando aí, ele, se você reparar bem, ele filma ela de uma maneira tão real que lembra muitas lutas do Bruce Lee, até do próprio Jack Chan, que a gente vê que é a mulher fazendo mesmo. Ela mesma é a dublê dela. Não é assim, CGIs, efeitos especiais e voos estilo Matrix, sei lá o quê. Você vê que é tudo muito real. Que o Bruce Lee tinha essa preocupação nos filmes dele, com os diretores que trabalhavam com ele. Não, eu quero fazer o que é possível. Eu não quero inventar loucura, que eu vou dar um salto de um prédio de 30 andares, sei lá o quê. Tipo Jason Bourne, tá entendendo? Eu não vou fazer loucura. Nada contra o Jason Bourne. Adoro o Jason Bourne como adoro o 007, mas são duas coisas diferentes, entendeu? Então o Soderbergh, ele quis usar que eu tenho uma lutadora na mão, que ela não é uma boa atriz, ela é péssima, tá entendendo? E o que vai interessar é ela lutando, então eu quero fazer a luta o mais real possível. Porque senão não interessa botar essa mulher. Podia botar, sei lá, Scarlett Johansson. Porra, na hora de fazer a cena, tipo, um dublê, dá 3-4 cortes de câmera, parece que ela chutou e deu aquele salto. É isso.
Então, por ele, isso usa, que... ele usa a qualificação dela, né? A técnica exatamente que ela tem, que ninguém mais tem. Então não teria sentido usar dublê, sendo que nenhum dublê teria a mesma capacidade dela, né?
Exatamente.
É.
Então,
ela é uma lutadora, né? Ela sabe fazer lutar, não é interpretar, né?
Exatamente. Então, eu, tipo assim, o filme não é um filme brilhante, maravilhoso, sensacional, mas é um filme atraente. Tipo assim, é um filme que eu assisti esse filme no cinema tranquilamente, um dia de tarde, que eu tava lá. Né? Não é um filme pra você pensar, buscar, nem porra nenhuma. É um filme só de divertição, só diversão. Era um filme de, é um filme de artes marciais do Soderbergh. É isso.
Fácil de assistir, fácil de gostar, fácil de esquecer. Vamos com o Sete Dias com Marilyn. Cara, bom filme, sem grandes pretensões, o cara acabou fazendo um bom filme. E porra, cara, sinceramente, depois que eu assisti, eu acabei vendo A Rainha há pouco tempo, lá o filme da Thatcher, né, A Dama de Ferro, há pouco tempo. Michelle. A interpretação da Michelle Williams tá muito melhor que a da Meryl Streep, cara.
Muito melhor. Realmente.
Muito melhor. Deveria ter levado essa estatueta aí. É claro que tem toda aquela questão que a gente conversou do Oscar ser um prêmio da indústria, sem dúvida. Tem que atender uma série de interesses, mas se for levasse em consideração só o mérito artístico, a interpretação da Michelle Williams é bem mais contundente que a da Meryl Streep. O filme conta a história de um período que a Marilyn Monroe passa na Inglaterra, onde ela fica sob a direção do Laurence Olivier, né? Eles vão gravar O Príncipe e a Corista. Num momento que é curioso, eles até chamam a atenção para isso no filme, que é o momento que a Marilyn Monroe tá buscando respaldo artístico e o Laurence Olivier tá tentando ficar mais conhecido, mais popular, né? Falam isso para ela no filme. Olha só, ele é um diretor, ele é um grande ator que tá querendo virar uma estrela. Você é uma estrela que tá querendo virar uma grande atriz. Tá tentando haver uma troca aqui. O filme não dá certo, é um fracasso, mas depois desse filme os dois acabam se dando bem, assim. Acabam indo pra um patamar superior assim, na carreira. Ela faz Quanto Mais Quente Melhor, ele vai pra uma peça de grande sucesso. Esse filme é rodado na Inglaterra, conta a história dela durante as gravações desse filme e do envolvimento que ela tem com um cara que é o terceiro assistente de direção, né, que é o Colin Clark, que depois vira um documentarista e tal. É um filme tão simples, é um filme tão direto, mas é um filme tão bem contado, tem um cuidado, assim, tem um esmero com a fotografia, tem uma direção de arte cuidadosa, retratando a Inglaterra ali naqueles anos 50. O que chama mais atenção no filme é a interpretação da Michelle Williams. Como é que tem essa dicotomia dela? O que é a Marilyn Monroe? Marilyn Monroe fora dos holofotes e o que é a Marilyn Monroe diante dos holofotes. Você vê que a mulher vive uma vida dupla, ela é completamente infeliz, ela é triste, ela é insegura, o casamento dela é triste e ao mesmo tempo ela está interpretando a Marilyn Monroe. A Marilyn é um papel que ela interpreta para a sociedade, para as pessoas que estão observando ela de fora. Exatamente. Tem um momento até no filme que ela está descendo uma escadaria junto com um cara que se apaixona por ela, com Colin Clark, tem as pessoas, né, que descobrem que a Marilyn tá ali. Ela vira pro Colin Clark e pergunta: vem cá, eu devo ser ela?
Exatamente.
Eu devo ser ela? E aí ela passa a ser ela, que era aquela menina introspectiva, infeliz, triste, amargurada, dá aquele estalo, clica, e ela passa a ser a Marilyn Monroe. Ou seja, tem uma dicotomia ali, né? São duas pessoas convivendo ali dentro. A interpretação da Michelle Williams é sensacional, cara. Pra mim é o grande ponto do filme.
Não, só queria reiterar tudo que o Carlos falou, que eu concordo. Primeiro, em relação à questão da Marilyn, ela teve uma fama muito grande, muito cedo. Em um momento do filme também, inclusive, um cara lá fala que a rainha mandou te perguntar como é que ia ser a mulher mais famosa do mundo.
É, isso mesmo.
E tem toda essa questão desse peso, uma mulher tão jovem, são um símbolo tão grande pro mundo, então...
Dentro de uma indústria machista ainda.
Dentro de uma indústria machista, exatamente. E é toda uma questão dela lidar com os problemas dela e não poder transparecer isso pra sociedade.
Ainda pegou um momento de amadurecimento do Colin Clark, né?
Exatamente. E que é um garoto completamente um jovenzão, um virgão lá, que tá começando a indústria do cinema... comparação com ela que já tá ali, ele já tem um tempo, né?
É, exatamente. Ele você vê que, assim, ele, pra ela, é uma válvula de escape pra aquela tristeza, aquela solidão que ela tá sentindo. E ele se apaixona de verdade. Tanto que aquele cara que é o produtor dela fala pra ele, olha só, não se apaixona. Ah, por que que eu não vou me apaixonar? Porque ela parte corações. Ela faz isso. Ela
já fez
isso comigo,
né?
Exatamente. Ela já fez isso comigo. Ela parte corações. E, assim, uma coisa que eu queria salientar também era o seguinte, além da direção de arte, da fotografia e da Michelle Williams, muito, muito, muito boa a interpretação do Kenneth Branagh.
Sim.
Os maneirismos dele imitando Laurence Olivier, cara, é igual.
Excelente.
Cara, igual. Excelente. Igual. Impressionante, cara.
E vou dizer uma coisa aqui. Essa parceria não tinha como dar errado na cabeça das pessoas que fizeram essa junção, porque, poxa, ela era realmente a atriz mais famosa do mundo naquele momento. Era a mais famosa. E ele era reconhecido, notoriamente, pela crítica, como o maior ator. Ela mais famosa e ele o maior ator em qualidade. Então, poxa, dessa união vai sair alguma faísca. E saiu. Só que não no projeto deles, mas no projeto que vem depois, porque a gente
depois, acha
que então foi um fracasso. Exatamente. Porque eles aprenderam coisas ali. Esse que é interessante no filme.
Um com o outro.
Exatamente. É interessante, estava citando esse troço do Colin Clark com ela, que você fala, ah, ele se apaixonou e ela foi... Ela ali, ela foi generosa com ele, né? Ela foi uma porque a Marilyn, ela era muito generosa. Até pelo que ela tinha passado, né? Porque a mãe dela foi dada como louca. Então ela achava que ela era louca também, ela tinha esse problema. Mas os homens que ela se apaixonou realmente, que ela teve amor, foram todos os machos alfa, sem exceção. Joe DiMaggio, Arthur Miller, Robert Mitchum, o John Kennedy, John o Frank Kennedy, Sinatra. Entendeu? São tudo macho alfa. Agora, nesse... Porque, além de ser macho alfa, ele representava meio que a figura paterna.
Figura paterna que ela não teve, são todos os homens mais velhos.
Exatamente. Já o garoto foi como outros garotos e outras pessoas que passaram na vida dela, que por terem sido bons, terem sido receptivos, terem dado conforto, simpatia, proteção, entendendo? Ela acabou sendo generosa com essas pessoas, entendendo? E as pessoas confundiam,
inclusive,
né?
Inclusive, até na parte sentimental do menino, você vê que ela direciona. Lembra que ela fala pra ele, pô, aquela menina lá do guarda-roupa, que cuida das roupas, você deveria namorar aquela menina.
Exatamente.
Ela saca isso.
Até a própria Paula, né, que é foi esposa do Lee Strasberg, sei lá o quê, que é do Metro, Stanislavski, a coisa toda. Isso. Ela tem toda a confiança na Paula, que até a Paula também é uma coisa meio também figura paterna, figura forte, tá entendendo?
Ela é muito frágil, né? Ela tem que
muito
ser cuidada
frágil
o tempo todo.
A Marilyn era muito inteligente. A gente achava que ela era burra, ela não tinha nada de burra. Ela só não tinha confiança em si própria. São duas coisas diferentes. Ela faltava confiança nela, mas ela era muito inteligente, porque tudo que ela fez, quando ela começou novinha, ruiva, aquele fotógrafo, aquela coisa toda, e se transformar no que se transformou, tipo assim, tanto que ela sabia o que ela estava fazendo. Ela não era aquela loura burra. Ela fazia o papel de loura burra que Hollywood criou pra ela, e que ela tinha que fazer. Uhum. Da loura sedutora, com o dedinho na boca, entendeu? Fazia aquele olhar. Tudo aquilo era uma performance. Ela era inteligente, ela sabia atuar. O problema é que ela não tinha confiança. Tanto que ela, pô, estudou no Actors Studio, né? Pra estudar ali, você tinha que ter algum dom, senão você não pode estudar ali. O Lee Strasberg falava isso, né? Mais problemático, melhor ator vai ser, né?
Melhor ator.
Marlon Brando, essa galera toda, Montgomery, todos esses grandes atores da Actors Studio, o próprio Jimmy Jean.
Era meio que pré-requisito, né, pra entrar na Actors Studio, né? O cara tinha que ser... No... Se o cara fosse muito equilibrado, não era aceito.
Assim. Tem que tomar um Rivotril pra entrar lá.
Então, esse filme é interessante porque ele mostra justamente como é que vai começar a queda dela, né? Porque quando ela sai da Inglaterra e faz quanto mais de melhor, ali começa, quando eu falo queda, não de sucesso, não de fama, mas emocional, tá entendendo? Vai começar essa viagem que 5, 6 anos depois ela vai se suicidar, né? Enfim, cometeu suicídio. A gente vê isso no filme, as tentativas, né? A gente vê que ela toma isso, os remédios. Ali é o começo de tudo, entendeu? Foi essa ela perdeu o neném na Inglaterra, ela tava grávida, enfim. Ali é o começo que depois
da curva,
vai...
Da curva descendente aí, né?
Exatamente, do que vai acontecer com ela. É uma pena, né? Enfim, mas o estúdio teve muito isso, né? Essas atrizes produzidas e atores produzidos pelo estúdio tinham esses problemas, né, porque eles tinham que fazer uma imagem o tempo todo, 24 horas de imagem, tinham que fingir uma coisa que não eram, né, e muitos não conseguiram, né, e acabaram tendo problemas.
Rock Hudson, Salminio, né, essa galera toda.
Vários. Não, todos eles, né? Tinha que fazer uma coisa. Greta Garbo, tá entendendo? A própria Elizabeth Taylor. Aí, pô, quer ver um caso super famoso? Judy Garland.
É verdade, o Vincent Minnelli, né, era homossexual, né, e ela tinha que esconder isso, enfim.
E a Judy Garland tomava remédio pra tudo, entendeu? Uhum. Morreu viciada, entendeu? Uma porrada de remédio, bêbada o tempo todo. Porque ela com 14 anos, ela tomava remédio já dado pelo próprio estúdio.
Exatamente.
É impressionante.
Aquele filme Mamãezinha Querida, que a Faye Dunaway faz, ela interpreta...
John Crawford.
Pô, a mulher era totalmente desequilibrada.
Todas elas eram desequilibradas. Bette Davis, todas elas, entendeu? Mas enfim, era isso, né? Porque o estúdio vendia uma imagem, né? E a pessoa tinha que ser essa imagem o tempo todo na rua, né? Ela só tinha um pouco de paz quando tava dentro de casa. Você imagina, você tem que vender uma imagem o tempo todo? Complicado, né?
É, pesado demais. Mas enfim, pô, belo filme. Um filme que não deve ter sido feito com um orçamento muito grande, mas uma excelente surpresa. E essa menina... Essa mulher, né? Só melhora com o tempo, cara. Michelle Williams. Cada interpretação dela, ela vai melhorando.
Esses filmes britânicos, todo ano tem esses pequenos filmes britânicos bem interessantes, né?
Ano passado foi o Discurso do Rei, né?
Sim. Eu não tô aqui pra dizer se é o melhor filme do ano, se o Discurso do Rei te ganhar o melhor. Eu não tô aqui pra julgar isso. Mas que todo ano a Inglaterra, o Reino Unido, né? Emplaca um filminho lá no Oscar, entendeu? Sempre emplaca. A interpretação, então, quase sempre, né? Ator, atriz, sempre tem atores britânicos, né? E sempre emplaca um filminho pequeno que você não entende às vezes, pô, mas uma grande produção, sei lá o quê. Cara, vai ali com dois tostões faz aquele filme. Porque ele é muito feito artesanalmente, feito com muita qualidade, né? Como isso, o cara tá falando, né? Fotografia, direção de arte. Os caras, com os pequenos detalhes e com pouco dinheiro, eles fazem esses filmes. É bem legal isso.
Só um último comentário em relação a Michelle Williams, o Carlos tava falando, que ela realmente, cada vez ela tá brilhando mais, e nesse filme um detalhe é que, uma coisa que eu valorizo muito, é o olhar dos atores, assim, em relação às suas interpretações. E a Michelle Williams nesse filme, a direção de arte com certeza ajudou nisso, e em várias cenas em que ela tá contra a luz do sol, então ela, tipo, brilha na tela, sabe? Ela brilha tal como a
Marilyn brilhava.
Daquela aura que a Marilyn tinha.
Exatamente. E a Michelle Williams fica perfeita nessa aura. Você na tela de cinema, ela brilha na tela inteira, sabe? Tipo, você se esquece de qualquer coisa que tá em volta dela. Você só consegue prestar atenção nela. E aquele olhar dela, tipo, ele era... É profundo demais no sentido de que esses momentos que mostravam a depressão dela, tipo, você bastava olhar pra cara dela que você, apesar daquele brilho, você conseguia enxergar, tipo, o que ela tava querendo passar no sentimento do personagem. Eu realmente acho que ela tá de parabéns.
E uma outra coisinha interessante também que tu tava falando. A Michelle Williams, se você parar a pensar, seria um casting errado, completamente errado, porque ela não tem o tamanho, nem as ancas, nem as cadeiras, nem a bunda que a Marilyn Monroe teria.
Rolou um dublê de corpo ali, não rolou, Mayra.
Exatamente, um dublê de corpo. Mas mesmo nas cenas que ela aparece, que ela é super mionzinha, devido à interpretação dela, na maneira que o cara captura ela, a maneira que ele pega com a câmera, parece que é a Marilyn em alguns momentos, entendeu? Mesmo sabendo que ela era mionzinha em relação à Marilyn. Nas cenas de nude, traje, lá, o quê? É um dublê de corpo. Mas nas cenas de frente, até aquela vestida, você vê que há um enchimento assim pros lados, né? Você vê em certos vestidos e fala, pô, essa mulher não é assim.
É, quadril ela.
Exatamente. Tá... Essa mulher não é isso. Ela compensa muito com a interpretação, com a maneira de se mover, da maneira de falar, aquela cena que ela tá na biblioteca, naquela meio bêbada, né, e canta, e dança, e deita no sofá, é esplêndido. Pra quem viu o filme original, é muito boa a cena, ela soube capturar muito bem aquilo. E o diretor que filmou também.
Fala da perseguição, conta a história do John Otto, interpretado pelo Liam Neeson.
Nelson. O cara virou Nelson agora.
É Nelson.
É um nome só, né? Lia Nelson.
Homenagem ao Levi aí, né?
É.
Anda sumido.
Ele é um atirador contratado por uma empresa petrolífera no Ártico. Que o objetivo dele é a galera trabalhando lá e ele fica matando lobo. Para os lobos não comerem a galera. No meio da porra do fim do mundo.
Super correto, né? Ecologicamente correto.
Exatamente. Aí o detalhe é, ele tem depressão, tipo, tendências suicidas, isso se mostra desde o começo do filme, mas um trauma que ele tem, mas eu não tô lembrado direito, é por causa da mulher dele que abandonou, que era? A mulher morreu ou a mulher abandonou ele, mano? Não tô lembrado. A mulher
morreu, cara. Mas você gostou do filme?
Gostei do filme.
Pelo amor de Deus, pô.
Não, calma, calma. Vamos contar a história primeiro. Ele indo em, vai pegar um voo com o pessoal da empresa e o avião cai. E ele sobrevive com mais alguns. E o lance é, eles estão no meio do nada, no Ártico, com uma porrada de lobo querendo comer eles.
Nada melhor que um matador de lobo nessa.
Nada melhor que um matador de lobo, só que sem a arma, né? Aí o detalhe é, o filme, eu gostei bastante do filme, porque eu particularmente gosto do Liam Neeson. O diretor, ele tenta, ele coloca aquela tensão dramática do ser humano contra a natureza, né? Porque os caras estão no meio do nada, tentando sobreviver ao frio e aos lobos, né? Que estão ali à espreita o tempo inteiro. Pelo fato do John Otto aí, do personagem, ele ser um suicida, o filme coloca em contraposição o fato dele ter que lutar contra a própria natureza autodestrutiva dele, a partir do momento que ele vai tentar ajudar as outras pessoas e ele mesmo sobreviver naquele meio. Então, com esse, toda essa situação de supressão do ser humano pela natureza, eu acho que a exploração de características do personagem ficam muito mais fortes. E, por um lado, isso ficou meio ruim, ficou um pouco meio fraco. Eu achei que os outros sobreviventes, a não ser o Liam Neeson, ficaram mal explorados. Só que a atuação dos atores, ela foi boa o suficiente pra dar uma riqueza maior à forma, à personalidade deles. Algumas horas eles brincam entre si, outras eles estão brigando, mesmo nas situações mais extremas. Destaque maior pro Liam Neeson, que eu acho um excelente ator, e acho que o filme vale a pena, sim, ser visto.
Posso falar uma coisa? Esse filme, teve alguns amigos meus, né, que foram ver, né, porque viram o trailer, né, às vezes o trailer atrapalha um pouco, apesar que teve três trailers diferentes, não sei qual que eles viram, que esperavam ver um filme de ação, né, de cara lutando contra a lobo, uma matança total, aquela coisa toda.
Não tem nada a ver com isso.
É, e o filme é sobre isso, né, o filme, você citou uma coisa aí, né, sobre a luta pela sobrevivência, e uma outra coisa também que esse filme é sobre a aceitação pacífica da morte, quando a luta está perdida. Exato. Porque, se é para bem, eles aceitam essa morte pacificamente, né? E o filme não entra nessa discussão existencial a respeito de Deus, né, da fé, e trata-se a pessoa que enfrenta o inevitável, quando ele está face a face com esse inevitável, né? Então, os amantes de ação ficam um pouco decepcionados, né? Porque eles queriam 90 minutos de ação de homem contra lobo. E, na verdade, os encontros com os lobos são até escassos. Porque ele está mais preocupado com a forma que aqueles homens têm que lidar com o perigo do que da presença dos lobos, do que acontece quando o conflito ocorre, que os caras estão ali sofrendo, que o conflito é meio rápido, meio corta a câmera, sei lá o que, acabou, entendeu? E aí tem uma coisa interessante também que eu acho legal, né, que é a luta do macho alfa dos humanos, né, com o macho alfa dos lobos, e não dá o final, eu acho interessantíssimo, porque não dá o final, bom, representa a mesma esperança que faz com que os personagens tentem sobreviver, tá entendendo? Por isso que ele não dá esse final. Porque é a mesma esperança que os caras têm ali de sobreviver, né? Os caras começam a andar porque tem esperança de sobreviver àquilo. Então ele terminar aquele filme dessa forma, ele dá a mesma esperança ao espectador, dá a mesma esperança ao público, tá entendendo? De cometer esperança. E tem gente que fica puto. Ah, pô, mas ele morreu, não morreu? Ou morreu, entendeu? Aí pode até dar um takezinho no final, né? Quando passa o filme todo, né? Passa todas as letreiras, os créditos todos. Até dar um takezinho no final do lobo, né, deitado na neve, ele em cima do lobo, os dois meio que respirando, mas parecendo que os dois ali embarcaram pra uma morte, né?
Exatamente. E tudo isso tem relação até com no filme aparece a poesia que o pai dele escreveu.
Exatamente.
Quando ele era mais jovem, falava em um trecho, você vive e morre neste dia, né?
Exatamente. Então, eu gostei muito do filme. Acho que o filme é filosófico, é uma metáfora interessante. E o que menos importa é se eles vão matar os lobos ou não, entendeu? Isso é o que menos importa no filme. Eu acho que gostei bastante do filme.
Não assistam com a pretensão de que vai rolar porradaria.
Obrigado pelo aviso. Próximo filme, Battleship, cara. Um filme que todo mundo odiou, porque o filme é basicamente Transformers na água, né? Não tem como dizer que não seja isso, né?
Juntando Independence Day e Pearl Harbor, junto, né? Junto as dos três.
Pois é. Junta tudo.
Tem Titanic, né? Tem, né?
Porra, tem.
Tem.
Uma das cenas mais ridículas que eu já vi na minha vida.
É, pelo menos ali era o Leonardo DiCaprio com uma lourinha, né? Ali agora um cara, um garotinho com o japonês, eu falei, puta, né? Nem consigo essa merda, mas tudo bem.
Tá que pariu.
Vai lá, conta, Jackson.
Enfim, a história é que lá no Havaí tá tendo um encontro de marinhas e tal, uma confraternização entre Estados Unidos e Japão e tal, e rola uma invasão alienígena, por que não, né? E pra variar, são aqueles alienígenas meio burros, né? Que eles vêm pra Terra, eles têm uma tecnologia do cacete, só que eles são idiotas, porque eles vêm só com quatro naves, se não me engano, e a nave de comunicações deles se arrebenta num satélite, os caras não têm navegação nenhuma, né? Se arrebenta num satélite logo na entrada e eles ficam sem comunicação. Aí eles têm que armar um mega plano lá pra poder chamar o resto da frota, né?
E que formou... Não, eu tenho que falar isso, porque hoje, eu sei se vocês sabem, hoje, no dia 24 de maio, está se fazendo, acho que 30 anos, né, de exibição do E.T., no Festival de Cannes, em que ele foi ovacionado durante 10 minutos de aplausos em pé após a sessão do filme, mostrando que o filme foi reconhecido não só pelo grande público, pela bilheteria e tudo mais, mas também pela toda a inteligência, né, a crítica especializada, que o E.T. é um grande filme, é excelente. E detalhe, só pra, não tem nada a ver com essa história que você está falando, mas só para finalizar, todo feito artesanalmente. Duas anãs que faziam o ET, quem fazia os movimentos da mão era um mímico, sem CGI, sem computação, sem porra nenhuma. Só pra vocês entenderem.
Se não é uma verdade, né?
Exatamente.
É, não tem nada a ver mesmo, até porque o Battleship de ovacionar, eu ovacionei 10 minutos de vômito depois, né?
É, Battleship é uma bela de uma merda.
Eles queriam ligar pra casa, não tinha um ET, aí como é que foi?
Então, eles precisam fazer a comunicação com o planeta, né, pra chamar o resto do exército deles. Eles fazem um campo de força numa área ali do Havaí, enquanto eles estão preparando lá pra usar uma torre de rádio da região pra poder mandar o sinal que eles precisam. E aí calha que acaba isolando só dois navios ali da marinha, que estão naquela área, e não pode ter ajuda de fora, né? Então naquele pedacinho ali de mar que eles isolam, acaba rolando a tal Batalha Naval, né? Que, pra quem não sabe, Battleship é inspirado no jogo Batalha Naval.
É, tanto que tem o logo da Hasbro lá.
Da Hasbro, isso. Do filme, eu não entendi por que não chamou Batalha Naval aqui no Brasil, né? Faria muito mais sentido do que Battleship Batalha dos Mares, né?
Tem um problema de direito autoral aqui
no Brasil. É a Grow que tem os direitos pra fazer o Batalha Naval.
Foda, né? Aí então, cara, o que eu posso falar do filme? A começar que já é complicado, que o protagonista é aquele nosso amigo Taylor Kitsch, que a gente falou
John
dele,
do
John Carter.
Putz, cara. Putz, Grilo. Esse
ele
aí
tá
com a caveira de burro enterrada, hein, cara, embaixo.
Ele, tudo cara, a gente já falou, ele... dos piores atores aí, ele e o Sam Worthington tão pau a pau ali, os dois, já enfraquece aí. Só que o que eu achei de positivo no filme? Primeiro, o visual, cara, esse tipo de filme, ele tem que ter um visual fodão, assim. Eu achei essa parte dos alienígenas, das naves e tal, própria mar e tal, todas as imagens, assim, eu achei muito bem feito, parte de efeitos, fotografia, sei lá o que mais. E, bom, acaba ficando meio idiota, né, a história, porque é muito inverossímil você achar que os ETs têm toda aquela tecnologia, sejam tão burros assim. Só que eu achei interessante também o jeito que eles colocaram a Batalha Naval, o jogo, aquela coisa de casas, né, E2 e tal. Eles conseguem colocar isso no filme, eu achei interessante o jeito que eles colocaram, né, a forma como eles acabam tendo que se virar ali com tecnologia inferior. Eles têm que usar meio uma malandragem pra conseguir derrotar os ETs, né, e tem duas situações ali, a parte que eles usam a parte do sol nascendo, né, contra o visor dos alienígenas, e a parte da batalha final lá, que o cara dá aquela freada com a âncora.
Caraca,
tipo, totalmente inverossímil. Mas eu achei legal também em termos de realmente espetáculo, né? É um blockbuster.
Não dá,
é um
não dá. Indefensável.
Para.
Não, tá. Para. Deixa eu concluir então, pelo menos, antes que vocês comecem a achar. Eu acho que um blockbuster é isso. É um blockbuster, é isso, eu até falei mais cedo nessa gravação. Se tiver roteiro, é um bônus, cara. Você tem que curtir a ação.
Caraca, essa foi a melhor frase.
Há pouco tempo atrás, cara. Coitado.
Você tem que curtir a ação ali, cara, e é isso, né? Vocês querem analisar a filosofia, a motivação do personagem nesse filme, não dá. Vocês analisaram até no American Pie, que é uma comédia escrachada, vão tentar analisar nesse filme também, com certeza não vai dar certo, né? Só mais uma coisa antes de vocês destruírem o filme, destruírem a vida, né? O filme toca AC/DC duas vezes, pra mim isso aí já anula todos os erros que ele possa ter. Beleza,
tá.
Podem ir.
É isso que tá faltando ao Glee, se tocar AC/DC tá resolvido, todo mundo gostar de Glee, tá aí, faltando pronto. Isso. Tem que tocar esse AC/DC no Glee.
Cara, eu não entendo. Vou mandar uma mensagem agora
sobre o Glee. Você reparou que eles são uns ETs meio steampunk? Porque eles têm uma tecnologia foda, mas tudo à base da engrenagem, né, cara? É tipo o pessoal do Conselho Steampunk com iPhone, com capinha de engrenagem, né?
Exatamente.
Não faz sentido nenhum, cara.
Eu quero falar uma consideração rápida aqui pra vocês podem ficar se deglidejando aí, cara. Pera aí, ô Jackson, para pensar o seguinte. A gente tava falando lá do Soderbergh, né? O filme tem 1h20 e pouco, acabou. Os caras perdem 35 minutos. Você fala que não tem desenvolvimento de personagem? Cara, eu vou ver um filme de batalha naval. Um filme de tiro, você falou aí, blockbuster. Os caras, eu botei o relógio e comecei a contar que eu tava não aguentando mais. 35 minutos com aquela chorumela, aquela babaquice do herói ter que aprender a crescer. Ah, o herói, ajudar o herói a crescer na vida. O cara com burrito, sei lá o quê, meu pai, PPP. Eu falei, pô, cadê os caras? Cadê os Alien? Puta que pariu, vou botar Alien nessa porra logo. Pra que 35 minutos? Aí quando finalmente os Alien chegam, depois de 35 minutos, já tá dormindo já, aí tem a pessoa de explosão, aí tu acorda no meio do filme, aí uma porrada de coisa inverossímil, você fala assim, caralho, puta, é melhor voltar pro desenvolvimento de novo, cara, puta que pariu, tá demais. Tá demais, cara, depois que você torce pra chegar as explosões são tão ruins, que aí você fica, o que acontece, cara, se você viu um filme chamado O Barco, cara, a batalha naval, você deve ter visto, cara, a batalha naval é justamente isso, é você não sabe onde está o seu inimigo, é um jogo de gato e rato, uma tensão tão grande, suspense tão forte, você tem que assistir O Barco, que você vai entender o que eu tô querendo explicar. Aquele você falou assim, ah não, que legal, casa é 3, é 4, concordo, mas é tão pueril, é tão idiota, você não sente nada, não sente suspense nenhum.
Cara, chega a ser até engraçado aquela parte que eles começam a fazer
pra
cara negócio.
Outro, atira pra lá, atira pra cá, puta que pariu, muito ruim, bicho.
A melhor parte disso, cara, eu chorei de rir no cinema, que é como eles falando, não, a gente tem que procurar simetrias na movimentação da água. Aí, tipo, tem um lá piscando em vermelho. Tipo, porra.
Não, e aí, vamos chegando, aí a gente vê assim, o elenco, Taylor Kitsch, Brooklyn Decker e Rihanna.
Nossa, velho, o que é Rihanna?
Fala, tá caralho, bicho, que foda. Aí eu vi, como você gosta de falar, né? Viu o Liam Neeson lá, né? Aí é beleza, né? Pô, temos um grande ator, isso, não, né?
Porque certamente estava com a conta da luz. Tava com a conta da luz atrasada, né, cara?
Finalmente não é uma modelo, né? Não é um cantor, né? Tá entendendo? E não é um cara bonitinho. Beleza, vamos ver o Liam Neeson. Aí o Liam Neeson fica ali aquele filme todinho esperando, porque o cara não tem nem. O cara não tem nenhuma cena de Bill Pullman pra fazer um grande discurso.
Ele não faz nada, cara.
O grande discurso que ele faz é dar um esporro no secretário de defesa e desligar o telefone na cara dele.
Só.
Porra, até o Bill Pullman ganhou a melhor participação, né, bicho? Diz aquele discurso bonito, vamos pegar nos aviões, vamos lá, sei lá o quê. O cara não, ele fala assim, olha, ah, pum, cara, é muito ruim, bicho, é muito ruim. Até o Liam Neeson, nosso almirante Zeus, está melhor nos Imortais lá do que nessa merda, bicho.
Verdade.
Que bela. É muito ruim, cara, é muito ruim. É muito ruim do
começo ao fim, bicho. A inverossimilhança desse filme me incomoda tanto que me chega, que eu tava falando antes aqui da gravação, chega a lembrar o Batalha de Los Angeles, né? Que é tipo pira de alienígena escroto também.
Skyline.
Eu gosto pra caralho.
Ele lembra mais o Skyline, cara. Batalha de Los Angeles é bom perto desse
filme. Não, ó, mas ó, a minha comparação com Batalha de Los Angeles é o negócio é o seguinte. No Batalha de Los Angeles, no começo, ninguém conseguia matar bicho nenhum.
Ah.
Era um pega pra capar do caralho. Era um, tipo, você precisava de 600 bazucas pra matar um alienígena. Aí chega no final do filme, o cara tirava uma pistolinha e já tava matando 50 alienígenas. E nesse filme é a mesma coisa, tipo, tinham 3 navios, foi preciso, sei lá, 2 deles explodirem porque eles atiravam, tipo, eles tinham 1 milhão de bombas que depois, posteriormente no filme, eram capazes de destruir as naves alienígenas, como a gente pôde ver, mas precisou 2 barcos explodirem atirando de metralhadorazinha, que não adiantava de porra nenhuma, eles vendo que não tava adiantando de porra nenhuma, vamos avançar em cima dos alienígenas. Tipo, sei lá, o alienígena, vamos destruir a porra da ponte, que a ponte, esse julgamento de quem é inofensivo e quem não é, eu achei uma merda também. Não,
ridículo.
Vamos destruir a ponte.
O que é aquela derrapada no Missouri, hein? Aquela derrapada de rua no Missouri, na água.
Nossa.
Um barco daquele tamanho, cara, derrapar daquela forma, bicho.
Mas aí é que tá o negócio, saca? Tipo, eram 3 navios, eles não conseguiam destruir porra nenhuma, aí no final do filme a porra de um museu vai lá e faz mais estrago do que o exército inteiro, sabe?
É pra botar os veteranos da Segunda Guerra lá, eles tinham que ter alguma
função. Cara, a velha guarda, cara. Porra.
Ah, puta que pariu, cara. Não faz sentido nenhum essa
eles
merda.
Eles quiseram... Ah, tem Space Cowboys também no filme. Tem de tudo, cara. Tem de tudo.
Verdade.
O filme é muito
ruim. E esta merda tem 2 horas e 10. Tem 2 horas e 10, cara. Esta merda.
Jackson entenderia tudo isso se fosse igual o ator da prova. 1h20, tá resolvido. Pô, o alienígena chegou, tiro pra caralho, acabou o filme. Agora, querendo explicar motivação de personagem, porra...
Não serve de nada, né?
É o cara virar homem, o cara é um rebeldinho, babaca. Quem é agora o cara mais patente? Sou eu. O cara tem que virar homem naquele momento. O aprendizado do herói, quando o cara se
torna... O irmão dele morreu e não aconteceu nada. Pra ele, merda, foi a mesma coisa.
É, e aí botaram, pelo menos uma coisa interessante, né? O negão lá sem perna, você sabe, ele foi atingido, acho que no Afeganistão, né? E é um herói de guerra mesmo. Esse cara ali não é um ator mesmo, é um herói de guerra mesmo. É a coisa mais interessante do filme. Então, mas cara,
ele é melhor mesmo, aquela fuça dele de tô louco pra dar porrada no ET.
E aquela loura, obviamente, de shortinho andando ali, porque tinha que ter umas perninhas no filme, tem que ter uma lourinha bonitinha, né?
Se tivesse o negão atua melhor que o Taylor Kitsch, né, cara? Tivesse colocado o negão no papel do Taylor Kitsch, era melhor.
Eu acho, o negão
manda minha bem, porta, cara. A minha porta atua melhor que o Taylor Kitsch. Esse cara precisa procurar rápido um pai de santo, cara. Rápido, porque tudo que ele mete a mão fica uma merda. Ele fez o Gambit, foi uma merda naquele filme do Wolverine, que também é uma merda.
Temperado
ele
na
fez
merda,
ele puta. Fez agora esse John Carter, outro lixo. Ah, filme horroroso. Horroroso, John Carter. E agora fez essa porcaria. O cara tá com uma urucubaca, meu irmão. Porra.
Cara, porque, é muito Jackson,
duas horas e pouco não dá, bicho. É isso que eu tô te falando. Você fala, ah, não, porque é bloco. Bicho, mas o filme é muito ruim, cara. Então, se ele corta meia hora, 40 minutos daquela babaquice, pelo menos ele se aceita como um filme de ação. Aí, beleza.
Cara, eu até revi meu conceito de Transformers depois desse filme.
A comparação com o Transformers ela é pertinente, mas eu acho que o Transformers falha porque ele quer colocar o exército ali como glorificado, quando na verdade o exército não importa. O que importa realmente é os dois lados de robô, ET, se empurrando. E aqui eu acho que pelo menos isso ficou mais coerente, porque a marinha ali, desde o início, é o que importa, né? A parte da marinha. Então eu acho que ele leva vantagem em relação ao Transformers e... Nesse ponto, cara, eu acho que não dá pra dizer que é pior que Transformers, sinceramente.
Cara, nossa, como assim a Marinha, velho? É meia dúzia de caboclo, velho, porque o resto 800 navios lá sem fazer nada, tomando chazinho, esperando saber alguma coisa.
Todos os porta-aviões estão fora da cúpula, bicho. Só tem uma porra de uma chaleira velha lá.
Não, cara, os caras seguram onda, pô. O navio lá dos velhos, pô.
É, é o quê? Fast and Furious no mar, cara. Pô, você tá brincando, velho. O cara dá um cavalo de pau com o navio, velho.
É. Vou te falar uma coisa, bicho. Olha, é mais interessante aqueles filmes B dos anos 50, né, de
que não
contra
se
Alien.
Sério, né?
Que era mais interessante, que os caras, que os filmes dos anos 50 era assim, né, a gente convidava os ETs pra vir pra cá, eles chegavam aqui e te dava tiro pra caralho deles, entendeu? Era muito engraçado. Tipo assim, não tinha nenhum tipo de bate-papo pra fazer paz, não. A gente convidava os caras chegavam e te dava tiro pra caralho. Os anos 50 era ótimo por causa disso. Depois teve o revisionismo dos Spielberg nos anos 70, com ET, sei lá o quê. Mas nos anos 50 era ótimo, bicho. Ó, vem pra cá, vem pra cá. Os caras chegavam aqui, chegaram, dá tiro pra caralho. Agora que eles chegaram, os filhos da puta chegaram não, aqui, vamos dar tiro pra caralho.
Primeiro chama pra depois saber o que vai fazer, né?
Exatamente. Esse filme errou tanto, cara. Esse filme errou tanto que esses filmes, assim, tudo bem, são um lixo, são uma porcaria, mas costumam ter público. Esse filme nem público teve.
Ele é errado, cara.
Foi um fracasso. Ele é errado. Foi um fracasso de público. Foi um fracasso, assim, horrível.
Fracasso de tudo, cara.
Nem o público comprou esse lixo.
Todo mas mundo saiu do cinema revoltado, cara.
O fracasso
foi uma sessão
público,
com três pessoas.
Não, pera aí, Carlos, o fracasso público é porque ele saiu junto com Vingadores. Isso eu não tenho que discutir. Não é
por mesmo se não sair. Dele.
Jackson, na boa, cara. Esse filme merda. Podia sair junto com Carrossel, cara. Horroroso.
Cara,
muito ruim, cara.
E eu, já que você falou de Vingadores, eu fui assistir logo na sequência de Vingadores, em
nossa,
20 minutos.
Velho. Que tortura.
Então, tu imagina só.
Foi uma tortura, né, velho? Você quis se matar depois.
Foi. Bom, eu até, inclusive, eu acho que eu dormi umas partezinhas do filme, assim. Tem alguma motivação dos alienígenas querer matar todo mundo ou... É só por esporte mesmo, por prazer.
Esporte, motivação cara. Nenhuma, os caras chegam aqui, eu falei, te convido os caras aqui, ficam mandando um sinal um tempão, os caras chegam aqui, é a porrada.
Na realidade,
porrada.
Tá ótimo. Eu tenho uma teoria sobre isso. Eles fizeram lá naquele negócio lá, que estabelecer comunicação com o planeta na casa do caralho, aí eles mandam aquele raio filho da puta no lugar... Cara, eu tenho certeza que aquela porra caiu na cabeça de alguém, os bichos ficaram putos e vieram...
Caiu na cabeça do rei, né?
matou gente lá.
Essa teoria do Michael Bay, né? Essa teoria
exatamente.
Do Michael Bay.
Exatamente.
É a motivação padrão de qualquer alienígena, cara. Eles vêm pra cá pra destruir, não tem outra. Não tem mistério nisso.
Independência deles, que
Devia ter alguma. Devia ter alguma cruz de malta pintada em alguma daquelas naves ali.
E na mesma linha dos sinais, que os alienígenas que não suportam água vêm para um planeta que 2/3 do planeta é água, né? Os alienígenas que não suportam claridade, luz solar, os caras vão pro Havaí, meu. Então...
cara, não dá. Putz, grilo.
O que é outro problema no filme, né? Porque o planeta deles... Tese tem a mesma quantidade de luz solar que a Terra, né?
Exato, cara. Não faz
tipo, como assim,
nenhum...
velho? Tipo, eles não gostam de sol, mas moram num planeta tipo igual à Terra.
É tipo o planeta dos macacos, só que é o contrário. É o planeta dos sapos, né, velho? Porra.
Tem detalhe. Exatamente. Sem luz, sem calor, não tem vida, bicho. Já foi comprovado isso, cara.
É não, mas no filme eles falam que o planeta dos bichos é igual à Terra.
É.
Tem ar, tem água.
Eu acho que eles só viviam na floresta lá. Eles erraram, não era na Havaí. Eles tinham que ter ido pra Amazônia, porra.
Eu fico impressionado, cara, que ninguém deve escrever esse roteiro e falar assim, caralho, que merda. Como é que tu vai agora defender a porra?
Pois é.
Põe aí, tiro pra caralho, que ninguém vai perceber essas merdas. Vai dando tiro aí, dando tiro.
Você sabe, o Transformers 2 foi assim, né? Transformers 2, o primeiro já é ruim. O Transformers 2 tinha sobrado, o Michael Bay tinha umas ideias de cenas de ação. Aí, porra, vou fazer Transformers 2. Aí foi fazer Transformers. Parece que no meio do caminho alguém falou pra ele: olha só, ei, você tem que ter roteiro. Tem que ter história. Ih, mas tem? História! Tem que ter história! É a mesma coisa que o Battleship, cara.
Mas o problema, cara, eu ainda acho justo se o cara falar, ele olhar pro roteiro que ele acabou de fazer e falar, cara, isso aqui tá uma merda. Agora o problema é o cara falar, meu, isso aqui tá genial.
Vai dar certo. Certeza que falou, certeza.
Certeza que ele falou.
Claro, Battleship vai ser genial. Impressionante que eu já tô pegando todos esses jogos agora pra fazer filme, né? Tem que fazer um filme sobre o jogo da paciência, que eu quero jogar paciência com outro.
Imagina o Banco Imobiliário, puta.
Jogo da vida.
É, Wall Street.
Jogo da vida. É. Jogo da vida.
Cara a cara. Detetive.
Ele queria ser advogado, mas caiu na casa do professor. Troca, só 16 mil. Exatamente.
Eu acho que vocês estão muito velhos, não estão conseguindo entender as coisas. Muito efeito, muito rápido. O Stallone
vai adorar esse nome. Taylor Kitsch, Brooklyn Decker. Acho que ele vai botar o próximo personagem dele, chamar Brooklyn Decker, cara. Puta que pariu. Nome dos atores que eu vi Rihanna. Eu falei, caralho, bicho.
Não, cara, o que a Rihanna tá fazendo ali? Sério? Nada.
Nem nua ela aparece, né? Se aparecesse, né?
Cara, ela parece tentando fazer
ela canta uma musiquinha, sabe? Pelo menos, que ela cantou uma musiquinha, né? Vocês lembram que ela canta? Assim, começa a cantar, que ela tá assim, dirigindo o barco, aqui pilotando, aí começa a cantar uma musiquinha.
Ela tentou fazer uma Michelle Rodrigues, só que ela esqueceu de morrer nos 15 minutos iniciais do filme.
E mostrou o rego, mostrou o rego. Michelle Rodrigues sempre mostra o rego.
É verdade, verdade.
Mostra o rego.
Finalmente posso falar de um filme que vocês não vão ficar me zoando, que é Vingadores. Ninguém falou disso ainda, a gente tá falando super atualizado, super no hype, né? E enfim, cara, um filme que pelo menos pra mim ele foi vivido tanto antes de ser lançado, que acaba não tendo nenhuma grande surpresa, assim, um choque, assim, quando ele estreia. É mais uma realização mesmo, né? Tava na pilha de assistir, lógico, fui na estreia. E o filme é tudo aquilo que eu esperava, cara. A Marvel conseguiu cumprir bem todo o planejamento dela de apresentar os heróis cada filme, colocar um outro easter egg ali pra mostrar que é o mesmo universo. E aí acabou juntando nos Vingadores. Filme que, porra, sucesso total aí. Acho que tá na quarta maior bilheteria da história. Claro, ingresso 3D e tal, mais caro. Só que mesmo assim é um mérito ele tá levando tanta gente ao cinema, né? E, porra, o filme é sensacional, cara. Sensacional. Pra quem é fã de quadrinhos ali, tá muito bem representado a dinâmica de super-herói que quando se encontra pela primeira vez sai na porrada e depois se acerta. Todos os atores ali estão bem, cara. O Hulk foi uma surpresa, sabe, gigantesca. Ninguém esperava nada do Mark Ruffalo. Pra mim ele é o Bruce Banner. Pela primeira vez a gente vê Bruce Banner na tela, né? Por mais que o pessoal babe o ovo do Edward Norton, ele é o Edward Norton, ele não foi Bruce Banner naquele filme, né? Sensacional, cara, não sei nem o que falar. Cumprimento vocês aí.
Assim, acho que Vingadores ele conseguiu levar pro cinema aquela coisa da ação rápida, aquela coisa de ação do quadrinhos, que nenhum outro filme tem. Ele tem aquela aura de quadrinhos.
Realmente, isso aí que você tá falando é verdade, cara. Tinha uma hora lá na sequência final do filme que eu falei, pronto, agora acabou, né? Não, vem mais porrada. E do jeito legal, não do jeito ruim. Que
é frenético, né?
Puta, eu gostei muito do filme também.
Sabe por que não é o jeito dessa porrada final funciona e no Transformers não funciona? Porque a gente se preocupa com aqueles personagens. Coisa que a gente não se preocupa com o Transformers de um momento. Eu não consigo me preocupar um momento com aquela mulher, com o Shia, com porra nenhuma. Eu não tenho preocupação nenhuma com aqueles robôs dando porrada no outro. Eu não tô cagando pra aquela merda, entendeu?
Pelo contrário, né? Tô assim pra que morra mesmo.
É.
Você acaba com essa porra.
Mais robôs.
Com os Vingadores, a gente se preocupa com os caras, entendeu? A gente presta atenção aos pequenos detalhes, entendeu? E é por isso que tem gente que fala assim pra mim, porra, mas o final dos Vingadores tem 50 minutos de porrada com robô, com caralho, com sei lá o quê, com alienígena. Os caras dando um soco no outro. Também tem no Transformers igualzinho. Só que é isso, cara. Se você não tem preocupação com o personagem, você não te diz nada.
É isso que te mantém preso,
pessoas,
né?
É, porque as pessoas se preocupam com aquelas pessoas. Se preocupa com elas todas, entendeu? É, você fica ligado aos personagens. É por isso que aquela porrada funciona e nos outros filmes de ação não funciona. Por mais bem feito, mais bem filmado, por mais câmera lenta, linda e maravilhosa, que o cara tá saltando, dando tiro, pulando e socando e explodindo, tá entendendo? Porque quando aquilo vira só uma publicidade, só um estou fazendo uma cena bem feita e ela não tem contexto nenhum, ela vira vazia. Então ela só é bonita. É aquela mulher bonita que é vazia. Ela não tem estofo, tá entendendo? E é por isso que até me perdoa, Jacques, mas é isso. Por isso que eu já não tô ficando velho. Não é isso. É porque não, pra ver só um tiro bonito e sequência de ação legal, eu não preciso do filme. Eu não preciso do roteiro. Eu não preciso da história. Tá entendendo? Eu não preciso. É só ver a beleza. Tipo assim, quando vê uma mulher gostosa uma foto dela, ah, que mulher gostosa, ah, que legal, beleza. Aquilo ali vazio. Agora, pra você se relacionar com aquela mulher, você tem que conhecê-la e ver se ela te diz alguma coisa, senão você não vai conseguir se relacionar com ela. A transa nem vai ser legal, porque a gente acha assim, ah, porra, pô, caralho, que mulher gostosa, sei lá o quê, tu vai lá comer a mulher, porra, mas às vezes, caralho, foi meio merda, sei lá o quê, porque não teve uma empatia, não aconteceu nada, não teve mágica nenhuma. Às vezes você pegou uma mulher mais caidinha, sei lá o quê, e porra, um fodão, sei lá o quê, por quê? Porque você teve ali uma troca, você tá entendendo? Então é por isso que fala assim, ah, não, blockbuster, não, blockbuster tem que ter troca também, bicho. Não é só tiro, explosão, luta, tiro, explosão, luta. Se aquilo não tem um sentido, não tem uma... Você não cria uma empatia com aquilo. Aí você não cria uma empatia com aquilo, aquilo não te diz nada. É bonito, é belo, é bacana, é legal. Porra, bacana, vou pegar meu sistema surround, televisão aqui, minha televisão 3D, que tem 8 caixas espalhadas, vou botar lá a cena do Pearl Harbor, vou até a cena do ataque dos aviões, das explosões, e vou passar aquela cena por 10 minutos. Porra, vai ser um extra, barulhão de fogo. Mas é só aquilo, só aquilo. Outras 2 horas e meia, sacais, tá entendendo? Porque não te diz nada. É só aquilo. Então, se a gente pegar o Transformers e editar, botar só as cenas de batalha, de tiro, sei lá o quê, tirar as outras 1 hora e meia de injeção de saco...
Vai ser lindo.
É, vai ser lindo. Mas aquilo que eu falei, é só aquele momento do êxtase ali, que tu põe ali na televisão, numa tela grande, maravilhosa, com sistema foda de som, THX, sei lá o quê, mas acabou. Mas aquilo não te alimenta em nada, tá entendendo? E os Vingadores é diferente por causa disso.
Justamente eu até valorizo. Tem uma preocupação no desenvolvimento dos personagens. A gente já falou de, em outras ocasiões, de Fúria de Titãs, Imortais. Por que o filme é ruim? Por que, que as pessoas aparecem, somem, reaparecem, morrem e você não se importa? Porque não tem desenvolvimento de personagem. É só uma preocupação imensa com o visual, com efeitos especiais, né? Na verdade, assim, se você for transportar isso para um quadro, é um quadro que tem uma moldura muito bonita. Mas a obra de arte em si não existe ali no meio. É vazio, tem uma parede só.
Tem significado.
Exatamente.
Só tem uma coisa quanto ao desenvolvimento de personagem de ser dito, que eu já vi muita gente reclamando disso, é que viu Vingadores e falou que não tem desenvolvimento de personagem nos Vingadores. Não.
Que não tem drama, né?
Não tem muito. Não tem desenvolvimento de personagem muito, porque eles envolveram nos filmes solos.
Nos filmes exato, anteriores, exato, claro.
Exato. Então, o Vingadores não é só o Vingadores. O Vingadores, ele é o Homem de Ferro 1 e 2, o Thor, o Capitão América. É o pacote.
América, é o exatamente. Pra mim, esse aí foi a grande sacada da Marvel. A grande sacada da Marvel. Desenvolver cada um no seu próprio filme. E o Vingadores é um filme de união, né? De junção.
E não perde tempo nisso no Vingadores.
Exatamente.
Ah, e o tema do filme, justamente, é esse. É os caras mais poderosos e fuderosos da Terra aprendendo a trabalhar juntos.
Agora, esse desenvolvimento de personagens é muito importante porque, a ser falado, inclusive, porque nos quadrinhos mesmo funciona dessa forma, porque não existe só o quadrinho dos Vingadores. Cada um daqueles personagens, ele é um ícone por si só, com as suas histórias, com seu universo. É o Thor, é o Homem de Ferro, é o Hulk. E eu achei que no filme eles conseguiram manter essa coesão, tipo, de ninguém é importante nos Vingadores, tipo, mais do que o outro, entendeu? Ninguém se sobressai. São todos eles juntos, então acho que isso, pra complementar a ideia, ficou muito bem feito.
No filme, o Homem de Ferro se sobressai.
É. Eu queria falar,
Júnior se sobressai, né?
Exato.
É porque a gente ouviu muito antes do filme, né, pelos trailers e tal, aquela babaquice de, vai ser Homem de Ferro 3, vai ser Homem de Ferro e seus amigos, cara, isso me encheu tanta raiva, cara, enquanto eu vi essas idiotices, porque o Downey Jr. se destaca porque ele é o mais carismático. Exato. Não porque ele tenha mais tempo de tela.
Mas ele como ator, não como o personagem dele.
Sim. Os caras até fizeram eles cronometraram o tempo de tela de cada um ali, e é todo mundo mais ou menos equilibrado. Pô, o que ele faz, por exemplo, parece o Capitão América.
Botar um detalhe aí, não só como ator, né? Um ator e o personagem também, né? Porque fica difícil o Capitão América, que é um coroinha, ser o mais carismático. Fica
Mas aí é que tá, isso tem a ver com a...
Não vamos ser carismático, entendeu? É mais, concordo com você, os caras encaixaram o personagem para o ator, foi um encaixe perfeito. É um ator dessa forma, com um personagem que foi desenvolvido dessa forma também. Cara alcoólatra, comedor de mulher, sei lá o quê. É muito mais interessante. Tanto que os vilões normalmente são mais interessantes que os heróis. O Coringa é mais interessante que o Batman.
Isso é óbvio.
Entendeu?
Mas o detalhe em relação a isso é exatamente essa questão. Porque o Homem de Ferro e o Capitão América, nos próprios quadrinhos, eles têm essa visão, tipo, o Capitão América, ele é o líder. Só que o Homem de Ferro, ele tem expressividade. Então, independente disso, você ainda consegue enxergar. Tipo, existem momentos do filme que o Capitão América, ele tá tentando mostrar aquela liderança, mas ele é o bandeirão, entendeu? Ele é o cara, o bandeira dos Estados Unidos lá no corpo. E o Homem de Ferro não, é o cara, é o irreverente, é o alcoólatra, doidão.
É o rebelde, né? Ele é o rebelde.
Mas ele também tem esse papel nos quadrinhos.
E o filme mostrou assim, que o Capitão América é líder de campo. Chegou no campo, ele não, faz isso... Ele não é líder da equipe.
E que ali ele acabou de acordar, né? Ele acabou de despertar do gelo, as pessoas não conhecem ele, então ele não tem a moral que ele tem nos quadrinhos. Porque se pegar o universo Marvel dos quadrinhos hoje, o Capitão América já tá aí, sei lá, chutar aí uns 10 anos agindo, né? Certeza. Então o pessoal conhece ele, sabe que ele é um grande herói e tal.
Mas
então,
é porque ele tem toda a característica de militar, então é por isso que ele tem todo esse senso de o que você tem que fazer no campo de batalha. Entendeu?
E a gente viu aqui o início, né? O início dos Vingadores, a primeira vez que eles se reuniram, né? Eles se reuniram não porque a SHIELD planejou, meu Deus, temos que montar uma equipe, não. Eles queriam, acabou não dando certo, fica claro lá pelo meio do filme que não deu certo o planejamento deles, eles só se juntam por quê? Porque tem uma ameaça grande demais pra qualquer um deles enfrentar sozinho. Esse é o ponto-chave dos Vingadores tendo
uma cascata
quadrinho,
contada,
né?
Também pelo seu Samuel Jackson, né? A cascata que ele conta, né?
É claro, porque o Fury é malandro, né?
Agora, morre alguém importante, né? E alguém que era admirador daquelas pessoas, né? Um cara que era fã do Capitão América, né? Enfim, morreu com a figurinha, né? Aquilo é uma dramaticidade foda. Né? Dá uma dor de corno na galera.
Teve muita gente que me perguntou, assim, tipo, em discussão, falando, porque eles abandonaram o filme do Hulk, do Edward Norton, porque naquele momento lá, o Hulk, ele descontrolou e depois o Hulk apareceu controlado. E isso é um detalhe interessante, porque na realidade ele perdeu o controle por causa do cetro, né? Que o Loki tava, que tem uma gema azul, que é a gema azul da manopla do infinito do Thanos. Que inclusive foi dado para o Loki com o intuito de controlar a galera, porque tem o poder lá dessa porra, dessa pedra, que faz controlar o pessoal. Então eu achei que esse gancho ficou muito bem feito, sabe? E eles não abandonaram o filme do Hulk, mesmo trocando de ator, né?
Ele acaba sendo o que tem menos referência ali, porque tá, o Homem de Ferro, tudo bem. O Thor e o Capitão América nem precisa falar, né? Os dois estão bem presentes ali no filme. Só o Hulk mesmo, que eles usaram pouca coisa do filme do Norton, né? Eles usaram só realmente o personagem, né?
Mas o autocontrole dele ficou bacana, cara. Porque no final do segundo, o Bruce Banner tinha controle em relação àquilo, né? Então aquela sacada, né? Tipo, fantástica, aquela cena de meu segredo é eu estou sempre com raiva. É. Ele derruba aquela serpente gigante de metal.
Aquela cena é do caralho.
Do caralho,
velho. Era porque assim, eles conseguem manipular as coisas tão... Ele consegue manipular a coisa tão bem nesse roteiro aí, eu tô me referindo ao Hulk, que você não imagina que aquilo ali vai acontecer. Eu, pelo menos, me surpreendi. Essa hora que ele vira pra trás e fala pro Capitão América, não, esse aí que é meu segredo, eu tô sempre com raiva, eu não esperava aquilo.
Também não.
Surpreendeu.
Entendeu? E é, a cena que ele dá uma porrada no Loki, né? Que é fantástica, cara.
Ah,
que...
muito bom, cara.
Eu assisti no cinema, na minha sessão. Não,
isso, isso é interessante também. Porque as cenas de humor no filme, tipo assim, a gente ri com os personagens. A gente não ri dos personagens.
Dos personagens, é.
É bem diferente, entendeu? Quando a gente ri dos personagens, o filme é meio merda. Agora, a gente ri junto com eles, tá entendendo? As piadas são ditas de tal forma que a gente ri junto, entendeu? Quando o Homem de Ferro fala aquelas merda,
aquela cena do cara lá que deu alt-tab assim, tava jogando no computador, o cara da chute.
Cara, muito bom.
Porra. Mas fica difícil a DC fazer uma Liga da Justiça, porque eles não entenderam ainda, que, como eu tava falando aqui, tem que ter os filmes primeiro dos outros caras. Você não pode começar direto com o filme da Liga da Justiça, o filme direto dos Vingadores. Senão não vai dar certo nunca. E aí...
Eu acho muito escroto o filme da Liga da Justiça, cara. Como é que você vai colocar o Batman do lado do Superman, velho?
Não, até dá pra colocar.
Dá pra fazer, cara. Se for do jeito certo, dá pra fazer.
O problema é que tem um filme bom do Super-Homem, um filme bom do Lanterna Verde, um filme bom da Mulher Maravilha. Isso não tem, né, bicho? Fica complicado.
Tem nada, né?
Se você coloca o filme dos Vingadores sem os anteriores, ia ser uma merda. Porque você não teria desenvolvimento
de personagem. Essa aí foi a grande sacada da Marvel, cara. A Marvel acertou muito nisso aí. De desenvolver cada um no seu próprio filme pra depois juntar. Isso aí foi nota genial. 10, assim, da Marvel.
Estão de parabéns.
Idiota que não percebeu
isso. Eu acho que a DC tentou fazer isso, né? Com Lanterna Verde, quebrou os cornos, né? Nossa. A Mulher Maravilha que era fazer um troço pra televisão.
Que merda, né,
passou no piloto, entendeu? Ridículo.
Que bela merda também, né?
É, então,
bela
merda. Quer dizer, tá difícil. Só tem o Batman, né? Por enquanto, só tem o Batman.
O Nolan,
que já vai acabar.
Ele só tem o Nolan e o Nolan falou que não gosta da ideia de juntar. Ele falou que não, pra ele não faz sentido isso.
Não, ele tá acabando, cara. Ele acabou com a franquia.
É o último da franquia, e o que o Nolan alegou, argumentou, que eu acho que ele tem bastante razão. Quem viu os dois Batman, né, o Begins e o Dark Knight, o que o Nolan fala é o seguinte: a minha abordagem do Batman é hiperrealista, né? É hiperrealista. Então, dentro da abordagem que eu criei, não cabe um cara voando.
Exatamente.
Não, não tem como. Não sei, de repente a DC vai precisar rebutar o Batman depois desse final.
Com certeza.
Exatamente. Dentro de um universo mais quadrinístico, mais fantasioso, pra aí sim permitir a existência futura de um filme da Liga. O Batman, esse Batman do Nolan, eu acho que é inviável juntar com qualquer outro personagem da DC. Outro super-herói, né?
O problema é, depois de um Batman hiperrealista, o que, que vai se dar a gente ver uma coisa mais fantasiosa?
O
resultado disso pode ser uma bela de uma merda.
É, exatamente. Será que a gente vai comprar essa ideia? Porque é difícil qualquer coisa que supere isso aí, né, cara?
Pois é.
Aí já tô até deixando transparecer um certo gosto pessoal meu. Eu acho o Dark Knight um troço muito foda, cara.
Mas aproveitando então essa ponte aí, é porque tem muita gente falando assim,
a comparação.
É, os Vingadores, né? É melhor, é pior, olha.
Isso não funciona.
É, são diferentes.
São coisas diferentes. E detalhe, obviamente que no filme do Batman tem muito mais estofo do que
totalmente
o filme dos Vingadores.
Óbvio.
Muito mais. Mas são duas abordagens.
É muito mais profundo.
Lógico, ali o cara tá abordando política, de outras coisas que não tem nada a ver com os Vingadores. Vingadores é um filme de ação de super-herói.
E é outro bem-vindo
realizado. Trabalhando um herói, tá trabalhando um personagem, né? Não pode esquecer disso.
Eu tô falando que o filme dos Vingadores é um filme de ação, muito bem feito, tá entendendo? Mas que não tem essas ambições, não tem essas inspirações, tá entendendo? Intelectuais, que o filme do Batman tem.
Não, o Dark Knight você pega, você tem ali política, você tem discussões sobre socialismo, sobre psicanálise, você tem o...
Imperialismo
e que tem a figura de um herói.
Sim.
Tem a figura de um herói. O...
Que não é bem um herói, né?
Não é exatamente um herói, é um anti-herói, né? O Vingadores não, o Vingadores é um filme de ação. Com super-heróis. Eu acho que realmente...
É que o Batman não é um super-herói, né?
Não, não é. é outra coisa. Depois que o filme dos Vingadores estreou, essa discussão tomou conta, né? Ah, mas Vingadores... essa discussão maldita de Marvete contra Decenalto, isso é uma babaquice, cara. E, mas é melhor... Eu acho incomparável, assim. Não dá pra comparar uma coisa com a outra, que são intenções...
É igual você comparar, quer ver, numa esfera bem maior, pra vocês entender? É igual comparar 2001 com Star Wars.
Porra. Exatamente. Não, exatamente. Pô, perfeito aí o exemplo, Mário. Perfeito o exemplo. São intenções completamente diferentes. Diferente,
exatamente. Os dois são ótimos no que se propõem. Exatamente. É isso, acabou.
Eu vou falar só uma última coisa aqui, que o Jackson falou do trailer, e o Vingadores foi a prova final que eu tenho que fazer com o Mario, porque os trailers entregaram, a campanha de marketing inteira entregou o filme. Atualmente, a campanha de marketing de filme tá entregando o filme todo, então...
Esse viral, então, do Batman, eu quero nem saber dessa merda. Ninguém me pergunta, tu viu o viral também do Batman? Não quero saber de nada disso, bicho. Você viu o segundo trailer, o terceiro trailer? Não quero ver nada, bicho. Quero ver nada. Às vezes não tem como você estar no cinema sentado, passar por outro trailer e tu ver. Mas, cara, quando o senhor não puder, eu não quero ver nada. Tanto que ninguém fala assim, o filme vai começar às 9h30, né? Porra, eu... Às vezes chego no cinema 9h20, vou pra fila ali pra comprar um troço, vou ao banheiro. Aí eu entro calmamente no cinema, já tá acabando tudo já, né? Já tá começando praticamente o filme. Ninguém fala, pô, tu perdeu, passou 6 trailers maravilhosos, aí, graças a
Deus. Que as campanhas de marketing atual, elas estão entregando o filme inteiro.
Eu acho que o trailer, eu gosto de ver, porque o trailer ele é preparado pra empolgar você e tal. E eu, porra, sou nerdão total, adoro.
Não, sabe, já... Eu falei, de viver. Gosto pessoal, respeito o gosto. É questão de gosto pessoal, né? Não sou nada.
Gosto
é pior
de viver.
Nem melhor, entendeu?
Uh-huh. De viver o filme antes dele sair. Agora, o Kylan tem razão na questão do exagero. Quando sai, por exemplo, que nem agora saiu do Homem-Aranha, assista a prévia de 6, 5 minutos do coisa. Isso aí eu não assisto, cara. Isso aí já isso é demais,
né, cara? Não. Isso é exagero. É ridículo.
Agora, o trailer de 2 minutos, pra mim, cara, faz parte, cara.
Sabe? Só que o problema é você lançar 10 trailers de 2 minutos, cada um com cenas diferentes, entendeu?
Aí é que tá, né?
Então, aqui mostrou exatamente isso. O que menos mostrou no trailer foi o Hulk. O que todo mundo elogiou foi o Hulk.
Exato. Exatamente.
Foi um dos pontos altos do filme. Junto também pra mim com a Viúva Negra. Porque...
Scarlett é difícil, né, também, Scarlett.
Não, mas afora o fato dela ser um espetáculo da natureza...
Não.
É afora só... isso? Não. Não é só isso, não. Quem leu ali os quadrinhos ali, desde de moleque, sabe que puxaram pra um lado dela que é pouco explorado. Eu achei que ia ser pouco explorado, né, cara? O que é Viúva Negra, essencialmente? Ela é uma espiã, né? E ela usa isso em 2 momentos do filme que são muito bacanas. Um com o próprio Loki. Ela se faz de vítima pra fazer o cara revelar o plano dele.
Cara, a Viúva Negra é excelentemente representada na primeira cena que ela aparece no filme, tomando porrada.
A primeira da tortura lá dos russos.
Tomando porrada.
Exatamente, que ela se faz de vítima e os caras contam. Naquela hora que ela pega o celular, você viu que ela fala, pô, você tá me ligando agora, eu tava fazendo esse idiota aqui contar o plano inteiro. Durante o filme, ela faz a mesma coisa com o Loki. O Loki
trabalhando,
fala, cara,
né?
De babaca. Exatamente. Foi muito bom essa abordagem
dela. Só não gostei uma coisa dela, cara. Pensei que tem uma cena dela tomando banho.
Não,
eu também, mas...
Mas ele enquadra a bunda dela ali, que é lindo, né, cara?
Não o suficiente, poderia ter feito mais.
Bom, acabou essa agenda, é isso aí, até a próxima.
Deixa eu falar uma outra coisa primeiro, antes.
Que merda, hein?
Bem, galera, espero que vocês tenham gostado da trilha sonora. Nós aproveitamos esse programa especial para soltar a franga total. Recomendamos que vocês soltem também a franga que existe dentro de vocês.
Ui!
Olá, adorar só a pussycat. Oh, I did see a pussycat. Come to daddy, baby. You know, you broke my heart. 'Cause I couldn't dance. You didn't even want me around. But now I'm back to let you know that I can really shake 'em down.